Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 24ª Sessão Ordinária 2023.
Ademar Quinto, Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira. Ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos. Presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que a maioria está presente.
Havendo número legal, declaremos aberto o trabalho da presente sessão. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a 23ª sessão ordinária de 2023. Vereadores, forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 88/2023, de autoria do vereador Fabinho Policinani, altera a lei número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante ao prazo para apresentação dos pedidos de isenção de IPTU e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto para apresentado. Vereadores, foram favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 89/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para empresa com atividade empresarial. Empresa Isomármore Industrial LTDA.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Vereadores, foram favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 90/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para empresa com atividade empresarial. Empresa João Vicente Guirado Dumas.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 91/2023, de autoria do prefeito, que autoriza doação de área para empresa com atividade empresarial. Empresa Óleo Química Brasil Indústria e Comércio LTDA.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto apresentado. Vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 92/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial. Empresa Plastec Usinagem LTDA.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto apresentado. Vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 93/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para empresa com atividade empresarial. Empresa ENS Comércio, Importação e Exportação LTDA.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Câmara.
Projeto de lei nº 94/2023, de autoria do prefeito, que autoriza doação de área para a empresa com atividade empresarial. Empresa Lefel Suspensões LTDA.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Câmara. Avisos. Lembrando aos senhores vereadores que amanhã, a partir das 20 horas, teremos sessão solene para a entrega de título de cidadão garcense ao senhor Eliseu Teixeira Batista. Tribuna Livre. Informo que o senhor Reginaldo Pereira da Silva, atendendo ao disposto no artigo 4º do parágrafo 2, artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garças, solicitou o uso da tribuna livre nessa sessão. De acordo com a solicitação protocolada nessa casa, o objetivo será abordar sobre a Associação Beneficente de Esporte, Ferrão. Informo que o solicitante terá o prazo de 10 minutos prorrogado, permitindo a parte. Gostaria de convidar o senhor Reginaldo Pereira da Silva para poder ocupar a tribuna. Boa tarde, Reginaldo. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Garça. Você terá o prazo de 10 minutos improrrogável, no caso, permitindo a parte aos vereadores, no caso. Tudo bem?
Bem.
Com a palavra, o senhor Reginaldo Pereira da Silva.
Pedro da Silva. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, como vocês sabem, agora a gente está com a Associação Beneficente do Esporte do Terrão. Eu estou aqui hoje apresentando aí a presidente da associação. A gente queria pedir o apoio de todos os vereadores com as emendas que a gente tem com as vereadoras no local. A gente quer construir um centro comunitário ali, que o nosso bairro não tem um centro comunitário. Os banheiros para o nosso terrão, que o nosso terrão tem um banheiro lá, mas nem água tem, não tem nada lá que está largado. Inclusive, tem umas fotos aí para tirar, que está com o Fabiano, que é para mostrar para vocês. E a gente só queria uma melhoria naquele espaço, uma arquibancada. Nem seria do lado do rio, que é onde aconteceu tudo aqueles brigueiros. É mais do lado de cima da rua do Barral, que tem foto ali, ó. Essa é a situação do nosso banheiro lá, que nem água tem lá nesse banheiro, né? Nessas coisas que tá aí, vocês vão ver as fotos que tá aí. E a arquibancada a gente quer formar no barranco, que não vai atrapalhar em nada, entendeu? É só que a gente quer essas melhorias, porque a situação que a gente está ali há vários anos, até procurei o Júlio, mas o Júlio está de férias, para falar com ele a respeito disso. Mas eu falei com o Gamba pode falar com ele, estou esperando o retorno dele. Então, o que eu só preciso ali é essa melhoria desse banheiro. A gente quer iluminar aquele campo, a gente já ganhou uma iluminação para colocar nesse terrão. A gente já tem um projeto de fechar ele tudo em cima, apanhar o gramado, que a gente precisa da grama, né, daquele campo, a gente quer mudar ele. É básico de que a gente está fazendo. Olha para você ver a situação que está nesse banheiro. Tem como, né? Se vocês for vendo, o Fabiano for passando ali, ó, os ferros ali, que é onde eu já pedi uma reforma ali, vocês podem ver que eles estão tudo enferrujados, os ferros já estão tortando tudo. Há décadas que não faz uma pintura nesse local. Essa sujeira que está aí, ó, alguns que já conhecem o terrão sabem que aos domingos de manhã quem limpava esse terrão aí, rastelava e limpava tudo, helicóptero, tudo, quem catava era eu. Então, como aconteceu que disse que é área de APP, que não sei o que, que aconteceu tudo isso, eu também não mexi, que eu também não posso mexer numa área de PP. Pelo menos que eu entenda, eu não posso invadir uma lei que é de PP, que pode dar problema para mim. Aí eu peguei e deixei, mas a situação que está esse campo, né? Então, como eu não cuidei, ninguém mais cuidou, sendo que a prefeitura, ou não sei, o órgão competente, tem que fazer pelo menos uma limpeza, e não fizeram nesse campo aí. Depois de acontecer tudo esses fatos, eu deixei jeito. A arquibancada, a gente está pensando profissionalmente fazer nesse barranco aí, que não ia atrapalhar o córrego que passa lá, nem nada. Seria a gente a rua. Então, a gente está nesse projeto aí, futuramente, fazer esse esquema para a gente melhorar esse espaço. Tanto para tirar as pessoas, as criançadas das drogas, porque o futebol é o que manda tudo, o esporte é saúde, a gente consegue resgatar os pessoal das drogas, da criminalidade. Né? Porque tem muitas pessoas se largar, desenvolvem tudo para a droga e ver o que aconteceu. Isso é em geral, não é só na cidade de Garça, não. No mundo inteiro, a droga hoje está dominando. A gente tem que ter muito cuidado e pensar muito hoje com os jovens, das crianças, para ver o que a gente vai fazer. Então, vocês que estão aí de vereadores aí, que poder colaborar, ajudar a gente a formalizar essas coisas aí. Eu tenho aqui hoje, aqui, ó, a área de APP, que eu acredito que não é, que está aqui a documentação. Entendeu? Está aqui uma área que eu tenho aqui também, ó. Aqui é tudo regulamentado. Se algum vereador quiser, tiver interesse, eu passo para vocês. Entendeu? E a respeito da que a gente faz essa melhoria. Eu não estou aqui para meter o pau em ninguém, não sei, quem tem o poder de fazer, que faça. Eu não consigo fazer, a única coisa que eu consigo fazer é limpar. Se não tiver coisa, pode passar aí para a associação, não estou aqui no nome do Rio, estou aqui falando da associação. Se não tiver condições, a gente cuida desse local aí. É só ceder para a associação cuida desse local como a gente já vinha cuidando há vários anos. Eu acho que um caprichinho ali, de prestar um pouquinho de atenção e dar um pouquinho mais de apoio para quem quer fazer as coisas, cuida. Não tem nada a ver com meus casos, mas já passaram o caso para algumas associações aí e não cuidaram, né? Então não custa nada abrir uma sessão para mim, talvez, para a associação, estar cuidando desse local. Entendeu? Essa verba que vai vir aí, se vocês tiverem uma emenda que quiser mandar para a gente agradece aí, que dá para a gente fazer muitas coisas, dá para a gente conseguir fazer o centro comunitário, que a gente às vezes quer fazer festa para as crianças, a gente não tem um local. Entendeu? A gente tem que fazer. O ano passado a gente fez, alguns vereadores foram lá, não vou citar nome para não ficar assim, mas algum passou lá no sol quente. Entendeu? É um lugar descoberto. A gente, se chuva, a gente não consegue fazer. Quando chove, não tem nem como fazer, porque o terrão alaga. Quem conhece sabe muito bem que o terrão não tem uma drenagem, não tem nada. Mas o esporte a gente gosta, a gente vai ter, trabalhando com o que a gente tem. E a respeito dos campos do Suíço, agora a gente já está movimentando o Suíço. Segundo campeonato que eu faço no Suíço, está sempre excelente. Até hoje eu não tenho nenhum custo de troféu, não tem nada, eu faço tudo na raça, estou vendendo rifa, aí quem sabe disso sabe. Estou vendendo rifa para buscar as coisas, para conseguir as melhorias. Eu trabalho dessa maneira aí, rapaziada. Eu peço a colaboração de vocês aí, quem quiser nos ajudar. E tá aí para fazer. Entendeu? A gente só quer melhoria para os nossos espaços, dependente de qualquer coisa, o que fala, o que não fala, não interessa. As pessoas vão criticar mesmo. Eu acredito que vai criticar aquele que faz. No meu caso, ninguém vai tacar pedra em árvore que não dá fruto, então por isso que nem mete pedra em minha doidada aí. Mas eu não estou aí para provar nada para ninguém, eu estou para fazer meu trabalho, do jeito que eu sei o fazer, na minha humildade, do jeito de eu ser. Quem viveu aí com um copo de farinha, um copo de açúcar, meu irmão, eu agradecer a Deus e vamos que vamos. Não quero dinheiro no meu bolso, eu só quero que Deus me dê saúde, sabedoria, para eu conseguir minhas coisas aos poucos, fazendo as coisas sem puxar o tapete de ninguém, eu não preciso disso. Quando eu não consigo fazer as coisas, tem muitos aqui que sabem, que eu procuro, eu ligo, mando no WhatsApp, sai pedindo nos bairros. Esse é o meu trabalho que eu venho fazendo. Mas sem de falar de ciclano, sem de se meter o pau em ninguém, cada um tem sua vida, cada um faça o que quiser. Porque quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que ser homem e assumir aquilo que a gente faz. Porque meu pai me ensinou ser homem da minha palavra. E minha palavra é o que eu sempre falo, tenho feito para a rapaziada. E a gente faz isso. Então tem a rifa também, se alguém for levar e fazer, ajudar a gente nas rifas, a gente agradece muito. Entendeu? É muita coisa para mim falar. E na hora a gente fica assim, né? Não tem muito dom das palavras de falar. Mas na minha humildade eu peço o apoio de todos aí para estar tá me ajudando ali. Beleza, rapaziada?
Algum vereador?
Da grama lá também, a gente queria mudar do terrão. Uma grama, né? A gente queria colocar ali para ficar até melhor. A iluminação que a gente já ganhou. Só falta cobrir. É a grama esmeralda, que é 7 real metro, né?
O vereador Fabinho gostaria de fazer uma pergunta para você.
O Regi, boa tarde, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. O Regi, é muito importante, eu acompanho seu trabalho desde antes da vereança e pude estar várias vezes lá, vendo seu trabalho junto com a molecada, com os jovens. O Regi, quando você mostrou uma foto ali do banheiro, quando o pessoal precisa usar banheiro, vai onde? Obrigado.
Às vezes desce no rio ali, que tem o córrego, tem a matinha, todo mundo conhece, as mulheres pedem ajuda nas casas ali dos vizinhos, às vezes na minha casa, às vezes na casa de outras pessoas, é o que vão fazendo. Vão se ajudando o outro. Mas deixando bem claro, aquele banheiro nem água tem, viu? Só tá o negócio lá, não tem nada lá.
Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Regi, você tem mais 2 minutos, se quiser fazer suas considerações finais.
Não, só quero mesmo agradecer a oportunidade aí, beleza, rapaziada? Quero que vocês prestem bem atenção no que eu falei para vocês. Não estou aqui para me aparecer, para fazer mídia para ninguém, não. Cada um faz o que quer. Só que eu corro pelas coisas, buscar as coisas, melhoria. Não para mim, sim para a comunidade toda. Eu só não trabalho com esporte, eu trabalho com a área social também. Muitos aí sabem do meu trabalho na área social. Eu encho muito o saco lá da Deise, a Deise sabe disso. Um abração para a Deise, tudo que eu tenho precisado lá, ela tem me fornecido. Na saúde, tem me esperado. Esses dias mesmo eu até falei com ela a respeito de umas uns medicamentos que não estava tendo, eu consegui com ela, um abração a ela aí. Então, o meu trabalho é isso, é mexer com o esporte, fazer associação, a gente trabalhar junto aí, junto com o pessoal. Do resto aí, pessoal, muito obrigado aí, João. Deu um forte abraço a todos aí.
Beleza, Regi, obrigado pela sua presença aqui hoje. É de extrema importância para nós, no caso, vereadores, né, tá tendo esse contato com o morador, no caso do bairro, para a gente ver o que a gente pode fazer para poder atender a associação.
Permite, deixa eu fazer uma
pergunta. Um minutinho, bacana.
Não, sim, o Regi, obrigado pela sua presença.
Valeu.
É, se eu não me engano, você está organizando também um campeonato Suíço Livre, não é?
Sim, sim.
Tá. O secretário não sabe nada disso que você mostrou aqui? Não sabe que o banheiro está quebrado, não sabe que está tudo meio que abandonado ali? Ou você passou isso para o secretário?
Sim, há uns tempos atrás, sim, tinha passado, mas ficou aquele...
E ninguém foi lá até hoje?
Não foram, mas ficou aquele clima tudo que é área de APP, né? Não pode mexer.
É, não, que você falou para a gente ajudar você, né?
Sim,
a,
sim.
A sua associação, com relação às benfeitorias do local. Mas se o secretário está sabendo, parece que você falou para o Gamba falar, para o vice-prefeito também. E o prefeito, será que está sabendo também?
É, aí eu já não sei.
Acho que está todo mundo sabendo. Né?
Não está, porque do trabalho todo mundo sabe, né? Há 18 anos é impossível, né? Valeu,
Bruno. Ô, Regi, obrigado novamente. Tá? Seja bem-vindo à Câmara Municipal quando precisar. Quero agradecer ao manifestante, né, Reginaldo, e encerro o trabalho do pequeno expediente. Passemos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia. Ademar Kemper, Marcondes de Moura Filho. Presidente. Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcela Miranda. Elane Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thiers.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que temos 12 vereadores presentes.
Havendo número legal, passaremos a deliberação e votação do projeto. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 73/2023, de autoria do prefeito, que dá a denominação às vias públicas localizadas no loteamento Jardim Três Marias. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno. Se há orador inscrito.
Não há oradores.
Em votação ao projeto, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemper, Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana? Dr. Marcelo Miranda? Elane Oliveira? Ausente? Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinhos Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que a maioria votou pelo sim.
Todos.
Todos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 73/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 79/2023, da autoria do prefeito, que altera a lei municipal de 2627, de 29 de abril de 1991, no Código de Posturas do Município. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno e há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que ocorre para aprovação dessa matéria de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemper, Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana? Dr. Marcela Miranda?
Sim.
Elane Oliveira? Ausente. Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei número 79/2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 586/2023, de autoria da vereadora Elane Oliveira, convidando a secretária municipal de cultura, Suzy Meire Cruzzi, com finalidade de trazer esclarecimento acerca da lei Paulo Gustavo. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Informo... Onde está, Guti? Está aqui, não. Requerimento. Requer a mesa, de forma regimental e consultado o plenário, oficie-se à secretária municipal de cultura, senhora Suzy Mei Truzzi, convidando-a a comparecer na 24ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 21 de agosto de 2023, a partir das 17h15, para esclarecimentos acerca da lei Paulo Gustavo. Sala das sessões, assinado e datado eletronicamente, Elane Oliveira, vereadora do PSDB.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para interpelações e o convidado terá o igual período para a resposta. Oportunizo a palavra, senhores vereadores, em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Gostaria de convidar a secretária Suzy para fazer uso da tribuna. Seja bem-vindo, Suzy, à Câmara Municipal de Garça. Aí cada vereador terá o prazo de 3 minutos para fazer a pergunta para você e você terá o mesmo período de 3 minutos para a resposta. Ademar Kempis Marconda de Moura Filho. Não. Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Fábio Policinani. Fábio Santos. Lico. Lucas Cateto. Marquinhos Moreira. Pedro Santos. Rafael José Fabretti. Com a palavra, do Rafael José Fabretti.
Primeiramente, queria agradecer a presença da secretária aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Suzy? É muito bom falar de cultura, né? Bom, nós enfrentamos aí nos últimos anos algumas...
Rafael, só um minutinho. Eu acabei me equivocando aqui e esqueci de deixar a explanação dela.
Ah, é convite, né?
É então, convite.
Tá bom. Perdão. Depois eu faço a pergunta.
Perdão, Rafael. Ô, Suzy, me perdoa. Eu pulei aqui uma parte do texto. Você tem um tempo para poder fazer sua explanação. Com a palavra, a secretária Suzy.
Alô, som. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer a vereadora Elane pelo convite e cumprimentar o nosso presidente através desse cumprimento a todos vocês. Trabalhamos juntos aqui na cidade de Garça, somos vereadores. Bom, eu vim aqui não tão somente para falar sobre implementações de leis, eu estou aqui para falar sobre a questão da cultura e da Conferência Municipal de Cultura, que irá acontecer agora no mês de setembro. É uma data muito importante, onde nós vamos discutir, inclusive, vários eixos norteadores, mas, inclusive, estará em pauta o plano decenal da cultura, ou seja, o que nós queremos para daqui a 10 anos, né, que venha acontecendo em Garça dentro da área de cultura. E para isso nós precisamos da participação de todo mundo, de fato, uma participação incisiva que venha por parte de todos que vocês conhecem aqui, de todas as áreas, porque eu acho isso extremamente significativo. A cultura tem se estabelecido agora, nesse momento, por meio do seu Ministério da Cultura. Nós retomamos o Ministério da Cultura. Isso foi muito favorável para a gente. Através do Ministério da Cultura, nós recebemos vários aportes agora. E a grata notícia de que a Lei Aldir Blanc se tornará anual. Então, anualmente, a cultura vai passar a receber aportes federais, estão para trabalhar em vários editais e em planos a serem desenvolvidos na cidade de Gaia. Por muitos e muitos tempos, eu espero. Vai na fé. E, nesse sentido, nós temos agora a Lei Paulo Gustavo. Nós recebemos um aporte já de 440 e poucos mil reais. A gente vai ficar até os centavos aqui para que vocês vejam, porque foi muito significativa essa luta. Não se trata de... Nós não recebemos por receber. Nós tivemos que elaborar um plano de ação, encaminhar através da plataforma transfere.gov.br, passar pelo crivo, pela análise, e sermos ou não aprovados. E fomos. E esse dinheiro já encontra-se na nossa conta, graças a Deus, e estamos aguardando apenas a questão da adequação na LOA para que a gente possa proceder. Que vai ser feito aqui. Eu não sei se vocês receberam a Câmara Municipal, tá? Os documentos referentes à questão, para que a gente possa implementar o edital. Nós temos tempo para isso. Não preciso da apreciação de vocês mais rápido possível. Bom, a Lei Paulo Gustavo, ela é uma homenagem ao ator, comediante, né? E ela foi desenvolvida há muito tempo atrás. Nós estamos atrasados com a Lei Paulo Gustavo. Na verdade, ela era para ela ter saído o ano passado. Mas houve várias... Bom, intensas variáveis, né, em termos políticos, etc. e tal, que impediram e causaram impedimento que o setor de audiovisual do Brasil pudesse ter o devido respaldo, já que passou por um processo de pandemia, que foi algo que foi realmente catastrófico, né, em termos de audiovisual no Brasil. Ela é específica do audiovisual. O que significa isso? Significa que grande parte do aporte dela, vocês verão, é para o audiovisual. Nós só poderemos estabelecer editais na cadeia produtiva do audiovisual. E, em seguida, um pequeno aporte que vai ser direcionado em linguagens artísticas de forma geral. É uma possibilidade que a gente tem de movimentar a cadeia, de estimular o audiovisual na cidade de Garça, já que é uma cidade que nasceu com o cinema, e que não tem sala de projeção, e que a gente luta o tempo todo lá na biblioteca, na nossa multiuso no teatro, tentando estabelecer esse processo. Ah, hoje em dia o pessoal fala assim, cinema não vai dar nada, etc. e tal, porque as pessoas têm streaming em casa, têm Netflix, têm... Não, nada substitui uma sala de cinema. E é importante que a gente esteja lutando isso. Não é só isso, não. Então, nós estabelecemos várias escutas públicas, estamos trabalhando ainda na implementação, fizemos busca ativa, a gente tem que ir nos lugares conversar, dialogar com a comunidade, não tem sentido se isso não acontecer, para que a gente possa estabelecer, de fato, a implementação dessa lei. Eu conto aqui, eu gostaria até de pedir licença ao presidente da casa, ao Marcelo Souto e a Raíssa, são da minha equipe, lá da Cultura, para que eles possam depois se dirigir aqui e explanar os temas dele rapidamente, por pouco tempo. A gente tem que falar rápido aqui. Mas é importante que vocês também vejam o seguinte. Dois vídeos serão passados aqui. A visão que nós temos de cultura é uma visão ainda, eu não sei, ela ainda incide na necessidade de uma busca, de uma melhora, porque, na verdade... Eu gostaria que vocês observassem a força da cultura dentro do cenário nacional, dentro do aspecto de desenvolvimento econômico, dentro de todos os aspectos. Cultura não é tão somente arte. A gente repete aqui várias vezes, não é dança, música, teatro, não é tão somente isso. É um complexo imenso de atividades e que cada vez cresce mais, com inserções na linha de games, de software. Tanto é que a Secretaria do Estado hoje, vocês sabem o nome da Secretaria do Estado agora? Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Então muda o diálogo, muda o cenário, mudam as buscas. E é isso que eu quero que vocês vejam dentro do vídeo que nós vamos passar agora nesse instante. Eu tenho pouco tempo, mas eu sempre vou estar à disposição do que se fizer necessário. É possível Primeiro vídeo
vai... ao vibrante estado de São Paulo, conhecido por sua efervescência cultural e sua crescente economia. Aqui, encontramos um ambiente propício para expressão artística e criativa, onde uma diversidade de manifestações culturais se entrelaçam. Aqui somos uma potência na indústria cultural. São Paulo é um verdadeiro celeiro de criatividade e empreendedorismo, abrigando uma indústria criativa e diversificada. Aqui, diversas áreas como design, moda, artes visuais, audiovisual, música, teatro e games encontram espaço para florescer. No coração da indústria criativa estão as pessoas, que são o pilar fundamental desse setor e o torna um dos mais importantes do país. A cultura de São Paulo é um verdadeiro caldeirão de talentos e ideias inovadoras, e as pessoas fazem a diferença. A cultura e as indústrias criativas do país representaram 3,11% do PIB, totalizando 232 bilhões de reais, o que corresponde ao crescimento de 78% entre 2012 e 2020. Esses números superam até mesmo o setor automotivo. Em São Paulo, o setor é responsável por movimentar mais de 105 bilhões de reais, o que dá 47% do PIB da cultura e economia criativa do país, além de empregar mais de 2 milhões de trabalhadores. Isso evidencia a força e o potencial das indústrias criativas como motor econômico do Brasil. Cultura é sinônimo de desenvolvimento. E por aqui, a missão da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo é promover uma política cultural livre, plural, inovadora, acessível como um caminho de desenvolvimento humano, econômico e criativo. A cultura de São Paulo é de todos.
Eu chamo a atenção para vocês verem o número do PIB, para que vocês terem uma noção da significância desse processo, da indústria do entretenimento, da indústria da cultura, da economia criativa que faz parte da nossa parte. E o segundo vídeo, ele é mais detalhado.
Cultura é arte.
Cultura é arte.
Cultura também é arquitetura, games e tecnologia. Cultura é criatividade. No Brasil, a cultura e as indústrias criativas empregam mais de 7 milhões e 400 mil trabalhadores e abrigam mais de 130 mil empresas. A economia da cultura e das indústrias criativas se expressa das mais diferentes formas: artesanato, artes cênicas e visuais, audiovisual, museus e patrimônio, mas também por meio do desenvolvimento de softwares, tecnologia da informação, publicidade, moda, arquitetura e design. A economia da cultura e das indústrias criativas, setor rico e diverso, move toda a sociedade. Por isso, para registrar sua dimensão, o Itaú Cultural, guiado por seu espírito público, desenvolveu um indicador que mostra o potencial econômico do setor, o PIB da economia da cultura e das indústrias criativas. Entre Lei Rouanet, royalties de direitos autorais, salários, lucros e impostos, o impacto do setor no PIB brasileiro é de 3,11%. Pode não parecer, mas ele tem um tamanho comparável ao setor automotivo e à construção no PIB do Brasil. E não são só números. A cultura e as indústrias criativas formam cidadãos, emancipam pessoas, geram ideias e movimentam negócios. Com o lançamento do PIB da Economia da Cultura e das Indústrias Criativas, o Itaú Cultural busca apoiar a criação de políticas públicas que valorizem a sociedade para alcançar todo o potencial que o nosso país é capaz de produzir. Cultura brasileira é plural, é diversa e gera valor.
É 3,11% do PIB tem uma significância quando ela diz pode não parecer, significa que não aparecia, na verdade, de fato, que é bastante volumoso, intenso, pode provocar uma série de questões no Brasil. Nós vemos a cultura como um antídoto. Se você quiser trabalhar dentro da esfera da violência, dentro dessas comunidades vulneráveis, dentro desses segmentos, você tem que entender que a cultura tem uma ação rápida dentro desse processo. Ela gera um resultado fantástico. E é isso que a gente está empenhado, e é isso que nós vamos trabalhar tematicamente, e quem virá também. Veja bem, você pode entrar dentro da questão de moda, design, gastronomia, software, tudo. Não é tão somente dança, música, teatro, que são as áreas importantes das linguagens artísticas. Esse é um ponto aqui. E é o que a gente vai discutir na Conferência Nacional de Cultura. Bom, eu vou entrar em outro detalhe, que é a questão da Lei Paulo Gustavo. Vou precisar trabalhar com vocês, explicar como ela funciona, para que vocês possam contribuir nesse sentido também. Minha função aqui é um chamamento de contribuição. É o seguinte, primeiro momento. Nós recebemos... O poeta está aí, Raíssa? Eu peço desculpas a vocês, vocês não poderão comparecer, é norma da casa, e eu já ia quebrar a regra, mas eu vou passando aqui. Vocês podem falar. Estou sem óculos. Tá. A lei falou, Gustavo, ela veio com esse trabalho que foi feito, que eu falei, o ano passado, e ela veio a contribuir para essa questão do audiovisual. Então, ela tem uma especificidade no audiovisual. Ela não é uma lei que eu posso aplicar em todos os cenários. Eu vou resumir, vocês vão entendendo. Na verdade, ela tem 440 e poucos mil.
Se precisasse.
Obrigada. Muito obrigada mesmo. Ela veio com um aporte de 444 mil reais, se não me engano, né? Mais um pouquinho, 0,02 centavos, nós vamos mostrar aqui. Só que ela tem que ser dividida em dois artigos, o sexto e o oitavo. O sexto tem seus incisos específicos e refere-se ao audiovisual. Você não pode mudar essa trajetória. Então, você tem que criar atividades dentro dessa área, não alterando. Ela vem numa conta específica. No segundo momento, vem um repasse, que seria esse 117 mil, que é um apoio a outras áreas, linguagens artísticas, que você pode fazer o Círculo Cultura 3, dar continuidade aos territórios, enfim. E nós trabalhamos, e tem essa interessante aqui, ó, que é 40.099.341 salas de cinema. O que, é que a gente quer fazer? Nós vamos soltar dois editais aqui, por quê? Porque a gente pode ter alguém que tenha cinema itinerante comprovadamente, ou que o cinema funcione em determinado lugar. A gente fez um rastreamento, não encontramos, mas pode ser que haja. Então, a gente fez dois projetos. Por quê? Porque aqui a prefeitura pode ter investimento direto. Nós podemos pegar esse aporte e reformar, por exemplo, a biblioteca. Mas, por incrível que pareça, eu não posso comprar equipamento. É reforma. O que está errado é que nós estamos lutando lá no Ministério da Cultura, porque o que adianta você reformar a sala se não tiver um bom projetor, uma boa sonorização? Então, estamos aqui. Tá? E aqui são trabalhos de formação na área de audiovisual, oficinas, workshops, mas o mais importante que a gente quer trabalhar é o resgate e preservação dos arquivos que existem. Tem muitos arquivos nossos que estão em VHS ainda. Fita de vídeo, né, Paulo? Fitas de vídeo, que precisam ser recuperadas com urgência. São coisas muito importantes, né? Aí eu vou pedir para passar para frente, eu vou explicar mais ou menos. Esse valor, ele foi repassado em duas contas, como eu disse. Artigo 6, audiovisual e demais áreas da cultura. Tá? Pode ir, por gentileza, para frente. Tá. Para isso, a gente está realizando uma série de trabalhos que se fazem necessários de consulta pública e de busca ativa, como eu disse. Nós temos aqui um link, não tão somente esse link, mas já foram feitas 4 reuniões com a comunidade, a gente vai atrás, tem que ir atrás, e aí é que eu solicito. É muito importante que vocês tenham contato, pessoas que fazem parte do grupo de vocês, das atividades, que isso seja compartilhado. Esse sim é um trabalho que eu acho que seria muito significante para a implementação da Lei Paulo Gustavo. Pode para frente, por gentileza. O plano de ação enviado, aprovado, não significa que ele será executado. Eu posso alterá-lo, nós poderemos alterá-lo mediante consulta pública e de acordo com o que a gente achar que vai ser bem mais viável. Nós todos, Conselho de Cultura, as pessoas, ele foi enviado porque tinha prazo também. E não foi feito ao acaso. Aqui nós, no artigo 6º de audiovisual, nós vamos criar editais relativos a mini documentários. Serão 7 projetos nesse valor. Você fala, nossa, criar um mini documentário com quase 7 mil reais, é isso que vale. É muito dificultoso, é muito trabalhoso. Esses mini documentários vão ser desenvolvidos nas escolas. Então, o proponente, além dele ir lá, ele vai trabalhar, ele vai fazer um curso de iniciação, ele vai reunir grupo e vai trabalhar ações afirmativas, temáticas afirmativas e as questões ligadas a meio ambiente, sustentabilidade, racismo, tudo. Feito isso, cada proponente tem que conduzir 5 projetos. Ele tem que concluir, ele vai ter mais dentro de uma escola, mas ele tem que descobrir 5 para a gente poder levar depois esses projetos todos. Como são 7 proponentes, 7 vezes 5, 35 projetos, serem circularem, serem divulgados, serem levados, fazer um festival, uma mostra, um teatro, em qualquer que seja, para que as pessoas vejam o trabalho dos alunos. É o proponente que vai nas escolas e atua. Okay? Esse é de videoclipes independentes, videoclipes musicais. Tem que ser autorais. Caso não sejam autorais, há necessidade de respeitar a lei dos direitos autorais. Então, por quê? Nós temos vários grupos de música, várias bandas. Não só um videoclipe aqui agora, mas eles podem trabalhar alguma coisa do que já foi feito também nesse cenário. Tem muitas bandas que estão passando esquecidas, etc. Então, é muito importante que isso aconteça. E aqui, eu acho que é uma fonte maior, que são os documentários. Aqui, ó, 10 videoclipes e 4 documentários. Esses documentários, R$19.000 para um documentário, é o que as pessoas falam. Custa, sim. Porque tem todo um trabalho de pesquisa, é acima de 30 minutos. E a gente vai dar uma sugestão, a gente vai sugerir e especificar que esses documentários, preferencialmente, eles lidem com a história, o histórico artístico-cultural da cidade. Porque é o que está ficando por fora. Por exemplo, nós vamos ter muito pouca coisa sobre Geraldo Moisés, sobre Lucelena Alves. Lucelena Alves teve uma significância brutal em nossa cidade, brutal. Ela ganhou premiações, ela representou Garça fora, ninguém sabe disso. E o material dela foi todo perdido após a morte dela. Então a gente fica, né, com vazios, com lacunas, com abismos dentro da nossa história. E outras pessoas que assim se fizeram necessárias. Tá bom? Tem mais? Ah, reforma e estruturação, qualificação e preservação de projetos. É, isso daí já está dito, né? Circula cultura, ações formativas e afirmativas. Essas ações formativas e afirmativas são ações que a gente tem que trabalhar com todos esses temas que estão acontecendo. Tá? Que é a questão de violência, racismo, feminicídio, tudo são ações afirmativas que tem que correr atrás. Então tem que ter projetos direcionados. A Lei Paulo Gustavo prevê em todos os projetos, 20% de cota para afrodescendente, 10% para indígena. Não tem indígena aqui em Garça, quem diz? A gente não sabe. Tem descendentes de indígena, não. Tem, deve ter. E tem. Aí, e prevê também que todo projeto, todo proponente, faça no seu projeto 10% de acessibilidade. E essa acessibilidade não é banheiro e rampa. Acessibilidade não é tão somente banheiro e rampa. Acessibilidade tem a comunicacional, a visual, a de leitura, até o próprio edital que a gente vai divulgar, nós temos que fazer áudio descritivo. É importante ter essa noção. E utilizar, por exemplo, aplicativos que estão vindo aqui agora, que são maravilhosos. Be My Eyes. Vocês já ouviram falar nesse aplicativo? É um aplicativo que você lê, você entra, torna-se voluntário e você faz a leitura para os deficientes visuais. Então, você recebe a chamada no seu telefone, já recebi várias. E ele pergunta assim, o que, que tem aqui? Tem 3 cédulas, qual é a cédula de 20? Você fala, é que está à direita. E por aí vai essas pequenas coisas. É mundial, Be Your Eyes. A gente faz parte, a gente divulga para que as pessoas possam fazer parte. É muito interessante. É, nós temos que fazer adequação sanitária, que isso deve ter sido encaminhado aqui, acredito. Nós temos que nomear a comissão de monitoramento.
Acabou os 20 minutos, Suzy. Agora os vereadores vão fazer as... Ademar Kempis Marcon de Moura.
Não, acho que concluiu, né? Obrigada. Acho que...
então... Antônio Franco dos Santos, bacana. Dr. Marcelo Miranda. Fábio Policinani. Fábio Santos. Com a palavra do Fábio Santos.
Suzy, boa noite, seja bem-vinda, né? Esse projeto, pelo que entendi, é nível federal, é isso?
A parte do governo federal, ele é proveniente da questão audiovisual, que foi mantida esses anos todos, comparado por conta de questões políticas, outra coisa. O ano passado nós conseguimos o veto, foi perdido. Ganhamos o veto, mas mesmo assim teve uma medida provisória, o que prolongou, e por isso que está acontecendo agora. Esse ano já é para estar acontecendo a Lei Aldir Blanc. Então, nós tivemos que vir com a Lei Paulo Gustavo. Que bom, serão dois aportes para a Garça. Esse de 400 e mais uns 300 ou 400 da Lei Aldir Blanc.
Vereador Lico. Lucas. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, Suzy. Seja bem-vinda a essa casa.
Obrigado.
Muito obrigado pelas informações. Tudo que vem voltado para a cultura é bem-vindo para o nosso município, porque a cultura desenvolve, né, a criança, desenvolve o jovem, tira ele da rua. Então, eu apoio totalmente aí, Suzy. E eu gostaria de saber também, Suzy, dentro de tudo isso que você passou, desses projetos, né, que estão por vir, o distrito de Japa também está incluso nesses projetos?
Bom, com certeza, né? A gente vê a cidade como um território único. Periféricos, o distrito e os rurais, principalmente os rurais. Nós estamos trabalhando a descentralização, talvez vocês nem saibam, junto com a Escola Municipal de Cultura, e essa descentralização iniciou-se em Japa, no Sartori e no Norma Múnico Trânsito. Então, é claro, a visão nossa é realmente de estar trabalhando nessas regiões todas, inclusive que a gente esquece muito, rurais.
Vereador Marquinhos Moreira. Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Suzy, boa noite.
Boa noite, Pedro.
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida, quem fará a seleção desses projetos que chegarão até a secretaria, né? Se os pretendentes ali, se os candidatos precisam ter CNPJ para participar, e como será feita a prestação de conta após receber esse recurso? Obrigado.
A comissão de avaliação ela não está nomeada, porque ainda não publicamos os editais. Mas ela é feita através... A minha intenção é trazer alguém de fora, para evitar qualquer tipo de análise que possa ter alguma tendência, alguma coisa. Isso nunca aconteceu. E, normalmente, a gente sempre traz um parecerista de fora. Parecerista que tenha condição técnica de fazer uma avaliação no setor audiovisual. É diferente? É uma análise que tem... Ela é uma linguagem, né? Então, não se trata de você pegar um computador ou um celular. A gente tem tentado facilitar, tudo pode ser produzido em celular hoje. E filmar, por exemplo, você parado. Não é isso, tem uma linguagem. E a gente tem que elucidar essa linguagem. É um longo trabalho que nós teremos, inclusive, de fornecer essas informações iniciais. Nós trouxemos já duas oficinas de capacitação, Cine Celular, Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, dadas para ler pelo Gustavo. Então, essa comissão será muito bem montada e ela precisa ter uma qualidade técnica de excelência para poder fazer essas avaliações. A outra questão que você me perguntou? Não, é tanto faz, pode participar pessoa jurídica, pessoa física, é diferente. E a prestação de contas, ela tem todo um processo estabelecido pelo Ministério da Cultura, né? Ela já vem com as solicitações, com os filtros que terão que ser feitos. Então, a gente fica tranquila, tem um setor de convênios da prefeitura com excelência também para poder nos apoiar. E a ideia é fazer a execução financeira até 30 de dezembro, a execução financeira, porém os projetos, mediante assinatura de documentos e de contrato de execução, eles poderão se estender até 2024. E aí é feita toda a prestação de contas. Ela vem através de relatórios e ela vem através de verificações em loco dessa comissão de monitoramento. Eu vou fazer. Não, a gente vai atrás, tem que documentar, fotografar. É isso. Respondi, Pedro?
Vereador Rafael José Fabrício, com a palavra, vereador Rafael.
Bom, Suzy, mais uma vez, seja bem-vinda. Né?
Obrigada.
A minha pergunta inicial foi respondida durante a apresentação. Mas agora tem uma... Primeiramente dizer que as cidades participaram através de um plano de trabalho apresentado e nem todas foram contempladas, né? Nem todas as cidades foram contempladas, embora todas tiveram a oportunidade de participar. E Garça apresentou o plano de trabalho e foi contemplado. Então, bom para a gente, e coloca a cultura em movimento, né? Agora, uma pergunta leiga, mas acho que eu recebi aqui essa através da minha rede social e vou transmitir ela para você, para que você consiga explicar um pouco melhor. Por exemplo, uma banda, uma dupla sertaneja, que tem uma música autoral, que apresente um projeto para gravação de um clipe ou de alguma música, se enquadra aí no audiovisual? Seria isso? Como funcionaria mais ou menos? Explica para a gente.
A banda, os músicos, eles se enquadram dentro dessa, em várias linhas, né? Desde mim, em documentários, como em videoclipes musicais. Nós fizemos 10 videoclipes musicais, porque sabemos que na cidade tem muitas pessoas, tem excelentes compositores aqui em Garça. Aqui, agora e lá atrás, que fizeram músicas maravilhosas, eles nem sabem que precisam ser registradas. Eles podem produzir esses videoclipes, eles vão ter o aporte. Lembrando que, sendo autoral, não há problema nenhum, porque, na verdade, ele não dialoga com a lei dos direitos autorais. Agora, se ele botar uma música, não seja dele, etc. e tal, ele tem que estar bem atento a essas questões e ao direito de uso de imagem também. Mas pode sim, é para isso que vocês serão feitos. Fernanda?
Rodrigo, não. Tenente Almeida. A palavra é do Tenente Almeida.
Boa noite, Suzy.
Boa noite.
Seja bem-vinda a esta casa. Quero, não é bem uma pergunta, mas agradecer o trabalho que você faz com a sua equipe na secretaria. Esse aporte só foi possível graças ao bom trabalho que vocês desempenham ali. Senão esse aporte nem chegaria até aqui. Então o trabalho que vocês desempenham na secretaria é de suma importância para a nossa cidade. Quero aqui só deixar meu agradecimento. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Ademar. Antônio Franco. Dr. Marcelo Miranda, com a palavra do Dr. Marcelo Miranda.
Suzy, boa noite, bem-vinda. Parabéns também pela iniciativa de toda a sua equipe, pela entrevista. Eu achei legal a ideia da exemplificação, até para tirar uma dúvida minha. A questão do documentário, por exemplo, alguém que tiver uma capacidade técnica para apresentar um projeto e desenvolver um documentário sobre a história política de Garça ou a história do café, ou a história da medicina em Garça, ou até mesmo elaborar um novo vídeo para ser apresentado na canal, é possível utilizar dentro dessa bloco documentário?
Sim, você já está sugerindo boas ideias aí também, a questão do hino, do... Claro, nós vamos dar uma preferência à questão histórica cultural, mas o cultural, entenda, é a história política de Garça, a história da medicina local, é a história de tudo. A cultura é um todo, sim, claro. E a questão do hino é, digamos assim, entra naquele que eu falei sobre a questão de recuperação de coisas antigas, né, dos arquivos, que tem VHS, vídeos antigos, coisas que precisam de uma linguagem contemporânea. Como a cultura precisa dessa leitura contemporânea que você fez, que dança, é arte, música, dança. Pode ser?
Fábio Policinani, com a palavra do Fábio.
Suzy, boa noite.
Boa noite.
Seja bem-vinda. Suzy, é só agradecer pelo seu trabalho, não é de hoje que você trabalha nessa área.
Sim.
Uma pessoa que tem uma experiência vasta. E dizer que hoje nós estamos vivendo num mundo que a mocidade e as crianças vivem do celular, né? Isso. E a área da cultura é um desafio monstruoso, muito grande. Então, só queria aqui agradecer e por tudo mesmo. Obrigado, boa noite.
Obrigado a você.
Fábio Santos, com a palavra do Fábio Santos.
Bem, Suzy, mais uma vez, a última pergunta já, né? Agradecendo você pela sua presença. Muito bom você trazer para nós essas informações. Eu lembro que você falou sobre, no tempo ali que você estava apresentando, sobre as escolas, que o projeto também vai, né, atender as escolas. Qual seria a faixa etária dessas crianças que vão receber esse incentivo aí? Como é que vai funcionar assim?
Quando a gente terá aqui as escolas, e há uma necessidade de pesquisa anterior, se eu citar, 14 anos, eu estou desprezando algumas crianças que já estão trabalhando em alguma coisa nesse sentido. Então, a critério, o proponente tem que estar acima de 18 anos, mas ele pode trabalhar com faixas etárias. A ideia inicial que nós estamos discutindo seria 14 anos, mas eu vejo essa questão. E às vezes tem escolas que crianças com 10, 11, 12 anos já estão trabalhando alguma coisa nessa leitura. Porque, veja, o audiovisual é uma caneta. Editar um vídeo é escrever com essa linguagem. É ler com a linguagem de cinema, de audiovisual. Então, é muito importante. E sai muito dessa esfera de uma lousa e de um giz. É muito difícil suportar período na escola, tendo a lousa, o giz ou alguma coisa. Nós carecemos de estarmos dando toda a validade em termos de aplicativos que existem, que podem ser trabalhados. Como que a gente pode trabalhar isso? Não adianta. O ser humano hoje em dia é tudo que nós somos, mais o celular. E como desligar. Então é importante que a gente faça esse trabalho e não determine agora uma data, uma idade. E sim, que a gente faça uma pesquisa bem incisiva para saber exatamente onde pode atingir. E eu acredito que vai ser muito legal esse trabalho.
Vereador Lico, a palavra é do Lico.
Boa tarde, secretária. Eu gostei muito, vou ser sincero para a senhora, eu gostei muito da explicação das coisas que a gente é leigo nessa área, né? E a senhora falou que a cultura não é só a dança, né? Tantas outras coisas aí, principalmente na empresa criativa, software, né? Gostei muito. Quero parabenizá-la pela explicação e pelo seu trabalho.
Obrigada.
Vereador Lucas, com a palavra, vereador Lucas.
Suzy, só para desejar uma boa noite, agradecer mais uma vez pelas explicações, saudar aqui com carinho meu amigo Carlos também. Carlão que está presente, o Carlão que é um cara que vive direto aí na arte, no meio da arte também, divulgando vários vídeos aí, fazendo um lindo trabalho aqui na nossa cidade. Obrigado, Carlos, por estar aqui presente. Suzy, conte com essa casa sempre, tudo que for em prol da cultura, nós estaremos aqui à disposição, tá bom? Obrigado mais uma vez.
Obrigada. Eu só lembrando, posso falar? Só um minutinho? Um segundo? Eu quero dizer aqui que é importante ressaltar isso, que todos os trabalhos estão previstos para que sejam executados em cadeia produtiva da nossa cidade. Então está aqui o Carlos, como você mencionou, da produtora Garcini, que é um resultado de um trabalho que fizemos juntos, né? Conduzimos até o Museu de Imagens de São Paulo, a produção de dois excelentes documentários. Nós temos, sim, uma realidade e estamos vocacionados nessa área. É que nunca houve, na verdade, um estímulo que é necessário estímulo econômico, né? Para que a gente possa realmente estabelecer uma outra cadeia produtiva na nossa cidade. É isso que a gente quer.
Vereador Marquinhos Moreira, Pedro Santos, Rafael José Fabretti. Com a palavra, Rafael.
Vou usar minha palavra aqui para agradecer a sua presença, a presença do pessoal, Raíssa, Marcelo, que estão aí. Obrigado pela presença. Vocês, né? Não puderam falar, mas passaram a energia aí e as condições da Suzy, que ela possa ter falado. Suzy, então a gente agradece as explicações, né? Caso algum vereador tenha alguma pergunta, estou encerrando a minha participação por aqui. Qualquer dúvida, que contacta por requerimento ou conversa e vai esclarecer. Se tiver alguma outra pergunta de algum ministro, de algum que queira participar e tiver alguma dúvida para ser tirada, a gente procura a secretaria. Muito obrigado.
Obrigada. Eu chamo vocês para participarem inteiro. É um chamamento. A Conferência Municipal de Cultura será feita agora em setembro. Todas as implementações que se fizerem necessárias, você vai engarçar. Obrigado a todos.
Rodrigo, não. Tenente Almeida. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não. Suzy, em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? Foi muito importante. Sua equipe que está aqui presente também, dando todo o suporte para você, pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazer na frente da Secretaria da Cultura. A gente aqui só tem a agradecer e ficar à disposição à Câmara Municipal de Garça para que a gente possa levar à frente esses projetos, no caso, né, que a gente possa estar atendendo a nossa população.
você quiser fazer suas considerações finais agora, fique à vontade.
Quero dizer que eu sempre estarei às ordens. Se fizer necessário, eu virei aqui quantas vezes for necessário, no sentido de implantar e trazer para a Garça, por isso que eu trabalho, o melhor que a gente possa fazer em termos da cultura. É, eu não tenho essa relação, digamos assim, de tentar um protagonismo, absolutamente. Eu quero que a nossa comunidade receba e que possa trabalhar isso. E é nesse sentido eu reforço. Eu conto com o trabalho de todos. E o chamamento, a participação, eu acho que isso define, digamos assim, uma praxis política bastante promissora e com resultados mais efetivos, eu acredito.
Obrigado, Suzy.
Obrigada a vocês todos, viu? Boa noite.
Boa Posso noite. Sair? Pode. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 111 de 2023, Rodrigo Thiers, sugerindo ao prefeito que efetue gestão junto ao governo estadual e governo federal visando a implantação de projeto habitação às famílias de nosso município. Indicação número 112, 2023, Rodrigo Thiers, sugerindo ao prefeito que efetue gestão junto ao governo estadual e governo federal visando a implantação de projeto habitação às famílias, em especial do distrito de Jaffa. Indicação número 113, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que instale câmeras de monitoramento no núcleo de educação infantil Remo Casarça. Indicação número 114, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize poda de árvores na rua Joaquim Venâncio, no Jardim Morada do Sol, uma vez que os galhos estão tocando a fiação, causando risco à população. Indicação número 115, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que proceda a manutenção do telhado no local onde funciona o serviço de funilaria. Indicação número 116, 2023, Rodrigo Thiers, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de um hidrante nas proximidades do terminal rodoviário do distrito de Jaffa. Indicação 117, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a pintura na faixa de pedestres, da faixa de pedestres elevada, localizada de frente à Escola Estadual Hatsui Toyota. Indicação número 118, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de câmeras de monitoramento no recinto da Feira Livre. Indicação número 119, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de tampa no bueiro localizado no cruzamento das ruas José Bueno da Silva com Sebastião Socoli, no Jardim São Lucas. Indicação número 120, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize um serviço reforçado na iluminação no recinto da Feira Livre. Indicação número 121, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que instale um redutor de velocidade na rua Antônio Leal de Oliveira, próximo ao numeral 334, no Jardim Sol Nascente. Indicação 122, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito proceder o recapeamento do recinto da Feira Livre. Indicação número 123, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que instale um redutor de velocidade na rua Carole Gonçalves da Silva, na altura do numeral 82, no residencial Campo Belo.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 631-2023, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de desenvolver projetos esportivos no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, público presente. Aqui, pessoalmente, nesta casa hoje, público de casa. Bom, esse requerimento eu já fiz ao longo aí dos meus 2 anos e meio de mandato, mais algumas vezes. E hoje estou fazendo de novo, o pessoal tem me cobrado. Hoje a Secretaria de Esportes é bem influente no nosso município. Hoje nós temos aqui na cidade aulas de jiu-jitsu, natação, voleibol, kickboxer. E eu sou bastante cobrado lá no distrito, né? Para que a gente possa estar levando esse tipo de esporte também para o distrito de Jaffa, pessoal da zona rural. Então, fiz esse requerimento, mais uma vez aí, para o prefeito dar uma atenção para o distrito de Jaffa, para que possamos levar esses esportes lá para o nosso distrito e zona rural também. Conto também com o apoio aí da Secretaria de Esporte, meu amigo Júlio César. O pessoal tem feito bastante esse pedido, me cobrado bastante na rua, então estou fazendo via requerimento para poder ter um retorno e voltar aqui na tribuna para levar a informação aí para vocês, munícipes de Jaffa e zona rural.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Muito importante o seu requerimento, eu também entendo dessa forma, porque apesar de Jaffa ser o distrito aqui do nosso município, ele fica um pouco distante, dificulta a locomoção das pessoas. E pegar o ônibus, tem horário, o horário não bate com o treinamento aqui. Seria importante, pelo menos umas 3 vezes por semana, nós ter esse projeto no distrito de Jaffa. Obrigado.
Com certeza, tenente, com certeza. Eu já, inclusive, conversei pessoalmente com o Júlio a respeito. A gente já tem esse projeto em mente para estar levando para o distrito de Jaffa. Estou formalizando como requerimento para ter uma resposta, né, concreta aqui e poder estar trazendo aqui novamente. Tenho certeza que o Júlio e o prefeito João vai nos dar esse apoio aí para que a gente possa estar levando para o distrito mais esporte também, né? Mais esporte, levar jiu-jitsu, parte aí de artes marciais. Nós temos a piscina lá também. Inclusive teve uma época, ô tenente, que teve até abril para ter a questão da natação no distrito, só que batia com o horário escolar. Então a gente tem que fazer um estudo, né, Gutierrez? Um estudo aí para verificar um horário fora do horário de escola, que daí vai, com certeza vai dar um número específico aí que precisa para continuar essas aulas lá. Eu sigo aqui o requerimento, assim que eu tiver uma resposta aí do secretário, do prefeito, eu volto aqui para dar uma novidade aí para o pessoal de Jaffa, zona rural. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 632/2023, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade do distrito de Jaffa ser contemplado com um centro cultural igual ao existente em Garça, ou seja, ou que seja fixado um transporte para poder levar os alunos para a sede do município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Bom, retorno. Mais um requerimento aí voltado ao distrito de Jaffa, zona rural. Até a secretária Suzy está aqui presente conosco ainda. Eu fiz esse requerimento já fiz mais algumas vezes também, porque Garça hoje também é contemplada com um centro cultural. E acho que todo mundo que tem seu filho lá sabe que é de extrema importância no desenvolvimento da criança, do jovem. Eu sei que é difícil levar uma sede, no caso, igual o Centro Cultural para o distrito. A gente sabe que tem todo um gasto que envolve várias coisas, que não é simples. Mas da mesma forma que eu fiz o requerimento referente ao esporte, eu estou fazendo esse direcionado à cultura, porque Jaffa faz parte do município de Garça. Jaffa é um bairro de Garça. Se não há possibilidade de levar até Jaffa um professor, um centro cultural,
o mínimo que a prefeitura tem que fazer é disponibilizar um transporte para trazer o jovem do distrito de Jaffa e da zona rural para poder participar dessas atividades de esportes e cultural. Então fica aqui mais uma vez o meu pedido, mais um requerimento que espero ter uma breve resposta, porque eu já venho cobrando há algum tempo. E a população de Jaffa e da zona rural tem me cobrado também, porque é divulgado nas redes sociais tudo que tem aqui em Garça em questão de esportes e cultura. E o pessoal de Jaffa tem me cobrado bastante, por que que a gente não está levando para lá? Então tem que vir aqui usar a tribuna e falar que eu venho cobrando faz 2 anos e gostaria muito de ter uma resposta positiva para poder levar o esporte e mais cultura para o distrito de Jaffa, zona rural. Vou ficar aguardando ansioso, assim que eu tiver a resposta, voltarei aqui para usar a tribuna e passar a informação para vocês do distrito e zona rural, ok?
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Mais uma vez, eu quero deixar os parabéns a você pelo requerimento. Entendo também, como você disse no início da sua fala, que é difícil montar uma estrutura igual nós temos aqui no município. Mas é possível estudar uma forma de você levar algumas modalidades como experimento no distrito de Jaffa. Até porque, para você mandar o transporte, até poderia ser dessa forma, mas a gente sabe que aqui na Secretaria de Cultura funciona o tempo todo, várias modalidades. Então, essa locomoção, ela fica muito difícil para o pessoal de Jaffa. Se tiver o transporte, até vem, mas eu acredito que seria mais interessante algumas modalidades levadas até o distrito de Jaffa para contemplar as pessoas de lá. Obrigado.
Permite uma parte, Cateto?
Sim.
Eu não poderia deixar de falar aqui que o pessoal da cultura, no caso, implementou na escola de Jaffa lá, né, ao longo desses anos, no caso. No período da tarde, tinha, acho que uma vez ou duas vezes por semana, um professor ia lá, ensinava instrumento para as crianças. E teve crianças, no caso, que acabou completando o 5º ano, que foi para o 6º ano, que é da escola... saiu do estado, né? Saiu do município, foi para o estado e acabou se vinculando, no caso. Esse requerimento seu vem de extrema importância para a gente poder estar conversando com o prefeito, com a secretária Suzy, para a gente ver se a gente consegue um transporte, no caso, entendeu? Pelo menos umas 2 vezes por semana, Suzy, para a gente poder estar trazendo essas crianças para fazer a flauta, o violão, esses instrumentos que as crianças sempre faziam lá no Distrito de Jaffa, tá bom? Isso é só uma ideia minha, no caso, que a gente possa estar falando com o pessoal, com o João, certinho, para a gente poder implementar esse transporte. Obrigado pela parte, vereador.
Com certeza, Gutierrez. Não, eu entendo, Gutierrez, eu sei desse projeto, mas é o que eu falo, o Centro Cultural, para quem conhece, como eu conheço, a minha filha está lá já há anos, eu já estudei lá, fiz aula de contrabaixo um tempo atrás. Lá, você vai passando as fases, entendeu, eu digo? Então, assim... Seria de extrema importância isso para o distrito também, porque a gente tem bastante jovens e é o que eu falo, às vezes a gente conseguir estruturar um transporte para poder trazê-los já seria de extrema importância para o distrito e eu não tenho dúvida que a Suzy e o João, a gente vai achar uma forma para poder estudar ao menos essa possibilidade, tá? Mas agradeço o Gutierrez, tenente, e conto com o apoio de todos vocês para que a gente possa... levar mais cultura para o nosso distrito de Jaffa, zona rural. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 633, 2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade e normas que autorizem a realização de suturas de pequeno porte na USF Jurandir, Ubirajara, Guimarães.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 634/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se houve a colocação do armário na sala de vacinação na USF Jurandir, Ubirajara, Guimarães, o qual, em visita, foi constatado que o mesmo já havia sido solicitado pela equipe.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 635/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se todas as fichas e prontuários da USF Jurandir, Ubirajara e Guimarães estão sendo alimentados eletronicamente e se as fichas SADT estão sendo fornecidas eletronicamente.
Consulta o senhor segundo secretário e os oradores.
Não, não.
Próximo requerimento.
Requerimento número 636/2023, Helena Oliveira. Solicitando ao prefeito informar como está o processo de aquisição do aparelho de dentista da USF Jurandir Ubirajara Guimarães.
Consulta o senhor segundo secretário e os oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 637/2023, Helena Oliveira, convocando a secretária municipal de gestão administrativa, senhora Mariângela Garcia Delicato Kusumoto, para que compareça na 26ª sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de setembro de 2023, a partir das 17h15, para prestar esclarecimentos sobre o pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos municipais.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 638/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção na sarjeta e da pavimentação na rua Alcides Cação, altura do numeral 164, Jardim Mondrian.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador.
Não, a orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 639/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao prefeito informações sobre quais deputados destinaram emendas parlamentares à construção da unidade de saúde que atenderá os moradores dos bairros João Zapata, Friorelli e Monte Verde.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, a orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 640/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de inclusão da capacitação médica para condutas e tratamentos frente à insuficiência vascular, venosa e arterial, para melhorar o diagnóstico, tratamento e condução dos casos.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, Mauro.
Próximo requerimento.
Requerimento número 641/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à Associação Brasileira Caminho de Damasco imagens em relação de todas as reformas feitas nas unidades de saúde.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, Mauro.
Próximo requerimento.
Requerimento número 642/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre o repasse mensal ao Patronato Juvenil Garcense.
Consulta o senhor segundo secretário ou senhor oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 643/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar por qual motivo o núcleo de educação infantil Remo Casarça encontra-se parcialmente sem eletricidade.
Consulta o senhor segundo secretário ou senhor oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 644/2023, Elane Oliveira, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar concertinas no núcleo de educação infantil Remo Casarça, visando garantir maior segurança aos alunos dessa unidade escolar.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 645/2023, Fábio Santos, solicitando ao deputado estadual Rogério Santos que efetue gestões junto ao governo do estado visando a liberação de recursos na ordem de R$100 mil ao Patronato Juvenil Garcense.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 646/2023, Fábio Santos, solicitando ao deputado estadual Clarice Ganem que efetue gestão junto ao governo do estado visando a liberação de recursos na ordem de R$100 mil a Pai de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 647/2023, Fábio Santos, solicitando ao deputado estadual, Dr. Eduardo Nóbrega, efetue gestão junto ao governo do estado visando a liberação de recursos na ordem de R$100 mil à FAI de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 648/2023, Fábio Santos, solicitando ao deputado estadual Ricardo Pessoa que efetue gestão junto ao governo do estado visando a liberação de recursos na ordem de R$100 mil à Escola Municipal de Cultura Artística Médio Nanás Antopé.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 649/2023, Fábio Santos, solicitando ao deputado estadual Gerson Pessoa que efetue gestão junto ao governo do estado visando a liberação de recursos na ordem de R$100 mil ao Patronato Juvenil Garcense.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 650/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à PRODEM, Associação Garcense Pró-Desenvolvimento.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 651/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar sobre os cuidados com o lago artificial, professor J.K. Williams.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam aqui na Câmara, que nos assistem também pelas redes sociais. Bom, vou botar umas fotos para vocês. Acho que todo ano, quase, nessa gestão, o lago fica cheio de plantas. Isso perguntando, ganhando muito mais, Perguntando para as pessoas que entendem, isso é falta de oxigênio. Tem um aparelho que serve para colocar na água. Muitos sítios e fazendas têm em lagos, em pesqueiro, para movimentar a água. Isso daí traz oxigênio na água e elimina essas plantas, E eu vi, alguns comentários, algumas pessoas da prefeitura falando que quando chover, e aí parece que a planta sai, mas se for ficar esperando chover, os moradores ali próximo ao lago, tem reclamado muito do cheiro, do mau cheiro. E se vocês der um pulo lá, der uma olhada como está o lago, isso daqui faz uns 8 dias, mas hoje está pior. E as plantas vão aumentando. Então, a falta de oxigênio, as plantas vão crescendo, e daí vai também prejudicando os peixes do lago, porque é uma água praticamente parada ali, Um pouco... que é uma nascente, Então a água cai muito pouco ali e a falta de chuva só traz prejuízo, para aquela...
Permite uma parte, Bacana? É importante esse requerimento. Eu passei há tempo lá no lago, fica realmente muito feia essa situação. Além desse mau cheiro que você falou, e se é falta de oxigênio, realmente prejudica a vida dos peixes ali. Então se há uma possibilidade de uma máquina, de algum equipamento que possa melhorar isso, seria fundamental. Obrigado.
Então, hoje, um senhor me parou, ele tem um sítio, mostrou, ele vai mandar até um vídeo para mim, porque ele tem pesqueiro na propriedade dele, e ele disse, olha, aquilo ali, se comprar essa... É um tipo uns ventiladores que fica girando e trazendo oxigênio para o local. Mas o que eu vejo é a falta de interesse. Porque o ano passado, isso daqui já deu problema, até uma moça... acabou indo lá e filmando, limpando o lago. Daí o prefeito viu que ela estava limpando, Aí colocou o pessoal para fazer, acho que vocês lembram, Para fazer abrir mais o lago ali, enfim, para tentar minimizar. O que é mais assim, revoltante para as pessoas é que o prefeito mora ali na frente, É o quintal da casa dele, o lago artificial. Então só se ele não sai na frente da casa dele para observar que está acontecendo lá. Então, realmente, as pessoas se revoltam mesmo. Isso daí é de uma péssima gestão, que a gente vê, e todo ano esse problema não se resolve e nem se preocupa em tentar resolver. E a sociedade, ela vê isso daí, As pessoas, elas enxergam isso de uma maneira como se fosse uma omissão, praticamente, E se tão preocupado com a cidade, imagine com os animais, Os peixes que estão ali dentro, Se há preocupação, Se tem uma secretaria que realmente, se dedica para essa área, que é uma área turística aqui do nosso município, a área mais bonita que nós temos aqui na nossa cidade e mal cuidada por essa gestão. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Bom, Bacana, o que você acabou de falar, nosso município emite, município de interesse turístico, tem todos os privilégios para um dia virar instância turística, é só fazer o trabalho certinho que a gente consegue lá. Mas a gente nunca vai conseguir chegar, a uma evolução turística com uma falta de interesse do poder público. Como você falou, é na frente da casa da excelência aqui, que acabou com a cidade. De todos os prefeitos que passaram, o Assis Bosquet, por exemplo, o Pedro Valentim Fernandes, lá na década de 70, 80, o Julinho, o próprio Júlio Marcondes de Moura, eles foram os três prefeitos que desenvolveram, deram a introdução do lago J.K. Williams, de todo o bosque das Cerejeiras, enfim, até a festa de Cerejeiras, aí veio o Panza, José Alcides deram continuidade, veio o Julinho de novo, enfim. Aí veio de todos os prefeitos que passaram, desde quem iniciou lá, é complicado a gente falar, mas é uma crítica construtiva e realista ao mesmo tempo, né? O Lago Artificial JK Williams é a segunda vez, terceira vez, né? Desde a época da pandemia, que nós, em 21, que veio aqui, que está com esse problema. Então, como o Bacana disse aqui, que é o requerimento dele mesmo, é uma falta de interesse do poder público. Temos que cuidar desse símbolo turístico da nossa cidade. E, mais uma vez, aí, critico o poder público executivo do nosso município da falta de interesse e da irresponsabilidade. Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador? Não, só para colocar uma observação, você tem uma secretaria, né, uma equipe, né, para fazer esse tipo de trabalho. Você tem lá também um Concebes que cuida ali dos pedalinhos, né? Provavelmente não deve nem estar andando, né? Não sei se atrapalha ou não. Então, assim, você tem um monte de gente envolvida, a festa da Cerejeira, né? Eu vejo colocar no jornal que é recorde de público, né? Então, assim, a gente tem, né, uma área que, infelizmente, não está sendo cuidada por essa gestão. Isso está claro pelas fotos, né? Então, não somos nós que estamos aqui fazendo críticas, né, com relação a essa gestão e mentindo aqui, né, em plenário. Na verdade, as fotos ali, ela está deixando bem claro, né? Realmente, todo ano acontece. Eu estou aqui desde 2009, eu já vi acontecer, mas não dessa forma. Então, um abandono total mesmo.
Às vezes, o interesse da Secretaria do Meio Ambiente era só voltar no cargo e realmente a Prefeitura fazer o que fez lá. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, realmente a situação do lago hoje é crítica. Nós sempre tivemos esse tipo de planta aquática no lago prejudicando ali aquela área. Não é uma situação de agora, né? Mas o que acontecia? Antes era feita uma manutenção periódica, até mesmo de retirada ali é trabalhoso, né? Muitas vezes foi feito até por servidores do próprio município. É trabalhoso, sim, mas eram feitas retiradas. Só que o que acontece? Antigamente, não esperava chegar nesse nível. Agora, nessa situação, agora é muito difícil você fazer a retirada ali, porque a tomada ali, o lago todo, ele está tomado. Você pode ver que dificilmente você vê um espaço de um metro ali do lago que não tem uma planta aquática, né? A falta de oxigênio ali na água, ela é muito prejudicial ali para o lago, né? Antigamente, dentro do lago ali no centro, havia aquela mangueira que tentava jogar água para bater exatamente para dificultar, né, proliferar esse tipo de planta aquática ali. E é trabalhoso, é uma manutenção como se fosse um aquário mesmo, né, um grande aquário. Fazer a manutenção periódica para não chegar no estado que chegou. Dificulta, porque esses dias eu estava lá no lago e eu estava vendo, o vereador Bacana comentou, mas eu estava vendo uma família, né, tentando andar com um pedalinho ali. Vai arrastando. Prejudica. Nós sabemos que o Concebes Lago fazia ali a sua obra social através do pedalinho. As pessoas não querem mais andar. Hoje tem gente que anda, mas a procura caiu, porque não sabe se vai conseguir fazer o trajeto inteiro, uma quantidade grande. O lago fica com um aspecto feio, né? Você claramente, você olha a água, ela tem um aspecto de água parada. Isso dificulta a parte turística daquela área. Então, hoje, o município, ele tem um grande problema na mão, porque chegou nesse ponto, né? Antes tinha, sempre teve esse problema, né? Não é de agora, sempre. Se você deixar muito tempo sem fazer a manutenção periódica ali no lago, acontecia isso. Acontece que agora, por ter feito há muito tempo atrás e recentemente a gente não ter conhecimento dessas manutenções, o lago está como está. Mas tentar fazer oxigenar aquela água, tentar fazer alguma manutenção, ela é essencial, porque o lago é o nosso cartão postal, né? E se a manutenção não for feita, infelizmente nós temos aí uma grande perda, né? Porque além da questão estética, porque fica feio com aquelas plantas aquáticas ali, ele também prejudica até mesmo o turismo. Porque as pessoas que vêm para utilizar o pedalinho já não queriam vir mais. Vai aqui numa parte,
Pedro? Consegue uma parte, Pedro?
Pois não.
Um assunto interessante, a gente vai, inclusive, fazer algum requerimento, inclusive, do próprio SAAI, né? Porque entendo ali, a última vez que teve uma opinião profissional, quando eu busquei essa informação, o profissional disse que aquelas algas elas aparecem por conta da baixa quantidade de água. Então, concentra muitas moléculas em um pouco espaço de água e transforma aquilo em alga. Então, a solução ali era aumentar o nível de água. Mas com a entrada de água que existe, ela não é capaz de solucionar. Então, teria que ser um auxiliar, uma outra fonte de água além da que já existe, né? Então, foi a última informação profissional que eu tive quando eu busquei em relação a essas algas, Pedro. Se contribuir com a conversa aí, talvez.
Obrigado, vereador. E a oxigenação. Porque se não tiver água batendo ali com oxigênio, ela vai continuar daquele jeito. Se você deixar uma água parada dentro do seu aquário, se você não colocar oxigênio ali, ela vai ficar preta. E isso que você não precisa trocar água, só você deixar sem fazer manutenção. O lago, a mesma situação. A quantidade de água baixa não faz água ser corrente. Antigamente, tinha uma biquinha que vinha da concha ali, que descia e ela saía no ladrão ali e ia lá para o sentido do Jardim Paineiros. Hoje, dependendo da época do ano, ainda tem, mas a maioria dos meses não tem mais essa água que sai pelo ladrão. Então, resta fazer manutenção e oxigenar aquela água. Não era bonito? Não era bonito. Lá no centro tinha tipo uma ilha ali, uma mangueira com um motor batendo a água para oxigenar. Não era bonito? Não era. Mas era essencial pela vida do lago ali. Eu acredito que alguma maneira de oxigenar essa água precisa fazer. E fazer a manutenção de retirada, que agora não vai ser fácil.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 652, 2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o transporte de pacientes para outros municípios.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Esse requerimento foi uma mãe, ela esteve aqui na casa, né? Aliás, mandou uma mensagem, depois convidei para vir aqui pessoalmente. Ela tem uma filhinha, tem câncer, ela tem 5 ou 6 anos, e o transporte para a cidade de Ribeirão Preto, né? Ela recebeu uma informação do pessoal das ambulâncias naquele dia, que ia levar a criança com mais pacientes e que ia sair 4 horas da manhã. Porém, o atendimento dela seria 1 hora da tarde. Tá? E daí, depois que acabasse, né, o atendimento, ela tinha que esperar, recolher o pessoal todo, né, e para trazer a menininha dela embora. Ela veio aqui, né, a situação da menininha precisa de cuidados, né? Agora vocês imaginem uma mãe sair com uma criança, né? Quando é tão grave quanto essa, 4 horas da manhã, para ir lá, ficar esperando depois até 1 hora da tarde e depois, né, chegar em casa mais ou menos umas 10 horas da noite. E ela falou que não eles não têm dinheiro para ficar comprando lanche para passar, não é? São pessoas humildes. Então, veja bem, eu estou fazendo esse requerimento perguntando, né, se nesse caso, né, outros casos também, a prefeitura tinha que fornecer, né, algum alimento para essas crianças ou para esses senhores, para pessoas de idade, porque, veja bem, são muitas horas, né? Então, olha, se pegar 4 a 4 da tarde, dá 12 horas, né? Depois, até as 10 da noite, dá mais 6 horas. Então, a pessoa fica 16 horas, né? Longe de casa, fazendo um tratamento de uma doença, né, que não é tão simples, né? E aí o pessoal pensa que é só pegar e levar. Então acho que merece um cuidado, até dirijo a palavra para o doutor Marcelo, que é médico, para também, né, aproveitar esse requerimento e levar o conhecimento do executivo e da secretária para que alguma providência seja tomada com relação a isso.
Pode permitir uma parte?
Pois não.
É um ótimo requerimento, vereador. Eu sei que existem algumas regras para transporte intermunicipal e interregional também. Eu não sei se o financiamento disso é só o município, tem uma parte do estado também. Eu sei de um caso de uma menina específica que tem que ir para Brasília, e esse caso especificamente, ela recebe inclusive auxílio da secretaria para estadia, hotel e para alimentação também. Cálculo, uma média. Então, acredito que deve ser para todos. Então, talvez a secretária pudesse informar um pouco melhor sobre a alimentação, né, e estadia da pessoa lá.
Tá. Só para finalizar, depois que ela veio aqui, a gente mandou um ofício, ela ligou lá e aí eles mudaram o horário. Passou a pegar ela às 9 horas da manhã. Aí depois chegaram lá entre meio-dia, foi perto da consulta, então amenizou a situação da criança. Mas eu fiz esse requerimento, vou aguardar a resposta, falei com o procurador jurídico da casa, porque nós temos que se atentar também ao Estatuto do Menor e do Adolescente. Né? O Estado, ele tem que proteger essas crianças, principalmente no risco de doença. Então, esses são fatos que tem que colocar em consideração. E o pessoal da administração tem que saber disso, né? Porque, veja bem, o servidor público, ele trabalha e tem que conhecer a lei, né? E respeitar também o ser humano. Eu acho que aí entra o caso da sensibilidade. Então, estou colocando aqui para vocês conhecer...
Pois não. Também tem a questão do ônibus que vai para Marília. Marília é perto aqui, mas parece que o ônibus está indo de manhã e voltando só à tarde. Às vezes, a pessoa terminou o tratamento ali, ou senão a sua consulta no período da manhã, às vezes tem que esperar até 5 horas, a hora que o ônibus volta. Muitas pessoas estão questionando. Fiz um requerimento nesse sentido, só que não surgiu efeito.
Porque, veja bem, quem tem alguma pessoa, eu acho que a gente, né, pede que nunca aconteça isso, mas quem teve câncer na família, tipo o vereador Cateto do seu pai, né, pergunta como que é tomar quimioterapia, que jeito que a pessoa fica logo após tomar a quimioterapia. Então, veja bem, não é... Tem que ter... já que o pessoal sempre fala da saúde humanizada, ou humanização da saúde, então, realmente tem que ver... Né, esses casos aí que vem acontecendo aqui no nosso município, porque não tem nada de humanizado, não. Pelo contrário, né? A gente vê a desumanização da saúde.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 653/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao Ministério Público da Comarca informações em relação ao diagnóstico do Hospital São Lucas apresentado em 2017.
Consulta o senhor segundo secretário, o senhor orador.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, secretário, nobres colegas, isso é um assunto importante, né? Que muitas às vezes não tem interesse, mas é um assunto importantíssimo aqui para essa casa. Principalmente para um órgão fiscalizador e a Câmara Municipal. Veja bem, em 2017, o prefeito fez uma intervenção no Hospital São Lucas. Ele esteve aqui na Câmara, apresentou um diagnóstico, né, que foi uma investigação que ele fez lá para saber realmente, né, como estava o hospital naquele momento. O hospital, né, a gestão era feita pela Irmandade. A Irmandade, eu vejo aqui de vez em quando, o pessoal fala que salvou o hospital, mas pelo contrário, foi só uma troca de CNPJ. O hospital tem uma dívida grande com fornecedores, com funcionários do hospital, que até hoje não recebeu nada. O pessoal trabalhou ali, né, durante anos. Tem funcionários ali de 35 anos, né, e até hoje aguarda. Né, alguns receberam, a maioria aguarda ainda esse acerto. E esse diagnóstico, né, o prefeito esteve aqui, usou o microfone, junto com o representante da empresa que fez, e descobriram várias irregularidades na Irmandade. Só que até hoje, né, desde 2017, até hoje não teve uma resposta para esse diagnóstico, porque ele levou lá para o Ministério Público, né, e entregou, saiu matéria no jornal. Olha, nós estamos entregando aqui para o MP para que tome as providências. E até hoje, né, a gente viu que, né, não aconteceu nada. Né, porque naquela ocasião tinha pessoas responsáveis, sim, pela falência da Irmandade. Né, e hoje é um assunto esquecido. Né, hoje é um assunto esquecido. Aí nós temos uma empresa aí com um monte de problema também, hoje fazendo a gestão do hospital, né, a gente sabe disso. Se alguém digitar aí no Google, HBB Crimes, se você estiver com o celular, pode digitar aí, vocês vão ver aí, né, o tanto de problema que tem essa empresa, né? E a gente precisa saber, né? São assuntos que a sociedade precisa saber. São problemas, né? São dinheiro público investido ali. São 20 milhões, se eu não me engano, por ano, repassado para o hospital. E naquela ocasião era repassado, né, proporcionalmente também o mesmo valor. Então as pessoas receberam dinheiro. E quem recebe dinheiro público, a obrigação é fazer a prestação de conta do dinheiro público. E quem repassa o dinheiro público, a obrigação é fiscalizar quem está recebendo o dinheiro público. Isso é claro, né? É bom deixar claro isso também. Ou você repassa o dinheiro e faz vista grossa, né, para o que está acontecendo, e a Câmara, que é um órgão fiscalizador, tem que cumprir o seu papel, né? Embora a gente vê que alguns não têm interesse, mas eu vejo que uma boa parcela aqui tem interesse em fiscalizar. Porque esse é o objetivo do Poder Legislativo. O maior objetivo do Poder Legislativo é fiscalizar onde estão sendo aplicados os recursos públicos, que é dinheiro da sociedade. Todo servidor público, ele é empregado da população. Tem que cumprir o seu dever, né? Quando ganha a eleição, o pessoal jura com a mão na Bíblia aqui, por perante a Deus, que vai cumprir o seu papel. Então, né, ou mente bem, né, ou vai pagar no final. Porque quando você não fiscaliza e você vê um mau atendimento, um desvio de recurso público, né, você vai pagar por isso, que você está sendo conivente com essas coisas. Então a gente precisa, né, estar fazendo essas observações para a população que está nos ouvindo aqui ver realmente os interesses, né, do poder público com relação à investigação sobre os repasses de dinheiro público, principalmente para o hospital, né? Então, esse diagnóstico aí, eu estou pedindo informação para o Ministério Público, ele deve estar ainda, porque são muitas páginas, eu me recordo que era 10 mil páginas naquela ocasião. E a gente precisa de uma resposta, precisa dar uma resposta para a sociedade. O prefeito é muito bom de palanque, né, de conversa, mas ação é zero. Então, na ocasião, ele veio aqui, falou um monte, falou, olha, estou aqui com uma pasta, né, com 10 mil páginas que nós contratamos uma empresa, enfim, fizemos toda a investigação e agora nós vamos levar para o Ministério Público e as irregularidades vão ser punidas pelo Poder Judiciário, né, que é o que a gente espera. E é o que eu espero também. Porque não pode, quem recebe dinheiro público e tem, né, supostamente, né, algum desvio, tem que pagar por isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se a hora do...
Ademar.
A palavra é do Ademar.
Parabenizo o vereador Bacana mais uma vez, viu, Bacana? 10 mil páginas? 10 mil páginas, então tem mais 10 mil páginas. Você não sabe o que eu vi, né, de um serviço de inteligência da Polícia Civil, né, com fotos de pessoas até saindo 7 horas da manhã, por 3 anos, dessa empresa que hoje está terceirizando na saúde pública depois do que você falou aqui das informações de 2017 para cá. Então, assim, é complicado, né? Porque é saúde pública. Não é casa da mãe Joana ou favela, né? Ou qualquer outro, até falo dessa maneira, né? É casa de burguês aí querendo fazer crime. É questão de saúde pública. É um bem para as pessoas. Então, apoio aqui o requerimento do Antônio Franco Santos Bacana. Temos que ter esse diagnóstico, sim. Temos que ter todos os papéis, viu, Bacana? E principalmente para a gente respaldar aquelas pessoas que estão realmente precisando de informações, são os funcionários da Santa Casa, do Mucitigás, da Irmandade, né, da antiga Irmandade, que precisam do acerto. E principalmente, Bacana, valendo aqui, né, como as informações... que foi uma novela de 17 para cá, com pareceres desfavoráveis de Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Federal e Tribunal de Contas. E eu aqui, lendo, estudando, apliquei o Decreto 201, que é o impeachment do Poder Executivo.
né, por estar desrespeitando todos esses pareceres, né, infração política administrativa. Então, apoio aqui o requerimento do Bacana e vamos esperar aqui a relação do diagnóstico do Hospital São Lucas apresentado desde 2017. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, os oradores. Então, próximo requerimento.
Requerimento 654-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação ao pagamento das contas de energia elétrica do Estádio Municipal Frederico Platzeck.
Consulta o senhor segundo secretário, os oradores.
Bacana.
Com a palavra do Bacana.
Presidente, secretário, nossos colegas, casa, pessoas que nos assistem. Bom, fiz um requerimento alguns dias atrás, né, e perguntei, né, se tinha conta em atraso, né, para essa empresa, grande empresa que pegou o Garça Futebol Clube, né, fez o barulho danado aí, e a gente sabe que não ia prosperar isso, né, todo mundo sabe que não ia prosperar, porque só para reformar o campo é mais de R$1 milhão. Ninguém vai pegar R$1 milhão, vai reformar um prédio que pertence à prefeitura, né? E depois você precisa atrás de um time ainda para jogar. Então é só conversa fiada, é a mentireira, né? E tá, quem sabe o ano que vem o Garça volta, né? Que é a eleição, né? Aí volta tudo, né? Volta Garça, volta... É brincadeira. E aí, o que que acontece? Eu fiz o requerimento e eles falaram que a... É Garça Esporte Clube, né? Garça Esporte Clube, parece, se eu não me engano. É, disse que pagou todas as contas, mas eles não mandam os recibos. Daí eu falei, não, vou fazer de novo. Documento público tem que enviar. Agora a gente vai mandar de novo para eles mandar todas as contas, né? Para os comprovantes, para ver se foram realmente pagos, né? Durante esse período. Se não mandar, a gente pede judicialmente, aí quem sabe se o juiz... pedir para o... Né, ao pedir não, né? Mandar o prefeito enviar para casa, né? Que a gente saiba se realmente pagou ou não. Da outra vez, ficou devendo. Depois fez acordo, aí já sabe aqueles acordos, né? Mas enfim, vamos aguardar. Eu tenho todos os documentos aí, todos os requerimentos que eu fiz, então é bem tranquilo para me falar de Campo do Garça e de Garça, né? Que sempre foi essa... conversinha para boi dormir, né? Não vai. Para ter Garça aqui, precisa os empresários aí que tá no poder, né? Pegar um pouco do dinheiro e realmente bancar, né? Senão não vai. Coloca um pessoal aí que não tem dinheiro para fazer uma calçada, nem para limpar a calçada lá. A prefeitura teve que ir lá, depois que entregaram, roçar tudo aquela mateira que tava lá, porque tava dando bicho em todos aqueles bairros lá, em toda a região daquele bairro do Campo. A vergonha continua, né? Infelizmente.
Consulta o senhor segundo secretário, a senhora dois.
Não. Rafael Fabete.
Com a palavra do Rafael Fabete.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem de forma presencial e também através das redes sociais. Bom, pegando o gancho do requerimento do vereador Bacana falando sobre o Platzeck, existia uma ideia no passado daquele local ser reformado e ser utilizado pela população, né? O Lico até trouxe uma ideia aqui na sessão passada e eu lembro que tinha um desenho na época, uma informação que acabou não prosperando por conta de valores, de custo, mas acho que a gente podia resgatar essa ideia e transformar aquilo numa praça, num local público, né? Caminhada, arrancar aqueles muros, abrir em volta... abrir o para, sei lá, ali você tem espaço, por exemplo, para uma quadra de vôlei, para uma academia, para um parquinho, para uma pista de caminhada, como foi feito lá. Então, fazer um projeto para que seja voltado para a utilização da própria população.
Permite uma parte, vereador?
Permite, sim.
Não, isso daí eu tenho requerimento da época do prefeito Faneco. Sabe por que eu dei essa ideia? Porque quando você tira um projeto de ABCD, é um projeto de segurança que ali não tinha, por isso que foi interditado naquela ocasião, é da área construída. Se você arrancar aqueles muros e levar o muro até o fechamento do anel,
você só vai fazer o projeto de segurança naquela área construída. E ali, como se é uma área de estádio de futebol, onde aglomera pessoas, precisa ter entrada e saída de emergência. Então, esse é o problema ali, a área é muito grande, então o projeto é muito caro. Isso daí só o projeto de segurança, quanto mais a reforma do estádio. Beleza?
Então, eu acho que, primeiramente, tirar aquele muro, né? Para mostrar, de fato, o local que a gente tem ali, que é um local nobre da cidade, um bairro nobre, e uma área que, sei lá, acho que dentro de nós temos os espaços do município aqui, uma área valiosa. E já que é valiosa, reverter ela para o uso popular. Assim como é a ideia fazer lá no central um centro de esporte lá perto ao João Gonzalez, fazer aqui também. São dois extremos da cidade. Então seria uma ideia para a gente resgatar e tentar fazer com que seja utilizado para a população aquele espaço, pelo menos a sua grande maioria. E se no campo quiser fechar apenas o campo com arquibancada para jogos, aí é uma outra questão, um outro estudo. Mas eu acho que o espaço externo ali, o espaço que abrange aquele total ali, pode ser muito bem utilizado, inclusive com o ginásio da frente também. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se é a hora 2.
Não, a hora 2.
Próximo requerimento.
Requerimento 655-2023, Antônio Fernando Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implantar no município um projeto com equipe multidisciplinar concomitante com o projeto da família acolhedora para atendimento a famílias e crianças com vulnerabilidade social ou problemas que justifiquem o possível afastamento do responsável do lar.
Consulto, senhor segundo secretário, a senhora 2.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Eu gostaria de aproveitar o requerimento do vereador Bacana, falando do projeto de família acolhedora, e lembrar que alguns dias atrás nós perdemos a Matilde. A Matilde foi uma pessoa, né? Ela foi presidente do CMDCA, trabalhou com o Conselho Tutelar e ela militou anos e anos e anos por conta da família acolhedora, né? Quem conhece a história da Matilde faleceu recentemente. Ela fez um belíssimo trabalho aqui com os adolescentes, jovens adolescentes em vulnerabilidade, né? Adotou alguns deles, né? Ela fez um trabalho espetacular no município de Garça. E um dos sonhos da Matilde na militância aqui era em relação à família acolhedora. Eu sei que recentemente a vereadora Elaine também levantou esse assunto aqui na Câmara Municipal, né? Provavelmente ela deve ter alguma referência nesse assunto. Só que eu gostaria de dizer que a importância desse projeto para o município, não só para o município, mas para as crianças e para os adolescentes. Hoje nós temos uma rede de atendimento, sim, né? Nós temos a Casa Abrigo, que acolhe essas crianças que ficam ali, só que é uma instituição, as crianças ficam institucionalizadas, Alizarim. A ideia de projeto de família acolhedora é mais humanizar o atendimento e trazer essas crianças acolhidas para dentro de uma casa. Então eu torço para que o vereador Bacana seja feliz nesse requerimento, né? E lembro mais uma vez que Matilde fez um belíssimo trabalho nesse sentido. E nesse momento eu agradeço Matilde por tudo que fez nessa batalha. E torço para que esse sonho da Matilde, agora saudosa Matilde, seja realizado no município de Garça. Aproveitando também, saldo aqui o ex-vereador Marcão do Basquete, que está presente assistindo a nossa sessão de hoje. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há hora 2.
Não, a hora 2.
Próximo requerimento.
Requerimento 656-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir no cronograma de recapamento os seguintes ruas do Jardim São Lucas: Beca, Agenor, Xavier Prats, Gama, Sebastião, Zucoli e demais ruas no bairro que necessitam dessa melhoria.
Consulta o senhor segundo secretário, se há hora 2.
Não, a hora 2.
Próximo requerimento.
Requerimento 657-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, no quarteirão do supermercado ali existente.
Consulta o seu segundo secretário, se a hora 2.
Não, a hora 2.
Próximo requerimento.
Requerimento 658/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação à coleta de resíduos em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, se a hora dura.
Então, a hora dura.
Próximo requerimento.
Requerimento 659/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar qual o montante gasto na reforma do Departamento de Alimentação Escolar na Rua Maria Isabel.
Consulta o senhor segundo secretário, se a hora dura.
Então, a hora dura.
Próximo requerimento.
Requerimento 660/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o laudo de insalubridade exarado recentemente.
Consulta o senhor segundo secretário, se a hora dura.
Fábio Policinani.
Com a palavra do Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, os vereadores, internautas. Eu estive dando uma olhada na semana passada, no edital, um laudo aí, fala sobre salubridades. E eu e o vereador Marquinhos Moreira estivemos lá no DSU, Departamento de Serviços Urbanos, com uma moça que foi concursada, técnico de segurança do trabalho, Patrícia, e nós ficamos atentos a essa situação. Segundo conversas lá, disponibilizaria o IPI e seria revisto os valores de insalubre. Só que nós estamos acompanhando, tá? Eu queria deixar bem claro aqui esse laudo que foi feito ali de ruídos, algumas questões, mas eu gostaria de saber qual foi a empresa contratada, quando foi, a data que foi. A gente precisa ter informações para quando chegar o desconto na folha desse servidor público, a gente está informando para eles, tá? O servidor público tem procurado a minha pessoa, principalmente, por esse motivo fiz o requerimento, e vamos aguardar a resposta aí para que nós possamos acompanhar essa situação. O servidor já não ganha um salário bom e acredito que tirando a insalubridade vai ficar mais difícil. Eu fiz um questionamento juntamente com o secretário no dia em que essa jovem esteve lá, representando a administração como da parte de segurança do trabalho, e um dos secretários perguntou para ela: olha, o cara trabalha numa serra elétrica, uma serra de ferro aí, cortando ferro. Se o ferro volta, corta o avental de couro e fura, mas aí ele não tem essa salubridade. Simplesmente, ela falou: ah, mas aí a prefeitura fez a sua parte. Eu já não entendo desse jeito, tá? Eu entendo que você não fornecer, de acordo com a lei nova, que foi votada em 2022, aí, agosto, setembro de 2022, ela não tenha esse direito, mas sim manter se já tenha essa salubridade, tá? Eu penso da seguinte forma: eu entendo que o governo, tanto o INSS, eles vêm driblando aí, porque o INSS, segundo o pessoal fala por aí, quebrou. Tá, mas aí não adianta você querer tirar direito adquirido de servidor público, né? O servidor trabalhou a vida toda, já ficou surdo por causa de ruído de motor, de soprador, de máquina, de trator, trabalhando em cima de caminhão, sem segurança, com serra, com motopoda, com tudo. Aí você vira pro cara e fala: não tem salubridade, você põe isso aqui, você vai andar que nem um robô. Como o cara trabalha? Eu falo, gente, porque quando eu fui diretor de departamento, lá no cemitério nós temos N questões. E um belo de um dia, o prefeito da data, então, esteve presente, juntamente com o pessoal dessa parte que cuida de trabalho. E estava tendo um sepultamento. E quando eles viram que o IPI fornecido, o cara não estava usando tudo, nós pedimos para que eles entrassem dentro do buraco. Tem o IPI para ver. Então você imagina você entrar dentro de um túmulo, assentar 78 blocos no escuro, sem iluminação, no calor, sem ventilação, de máscara, com cotoveleira, caneleira, tudo. Você não consegue. Desculpa, mas é impossível. Você não vai pagar insalubridade para um cara que entra dentro de um buraco onde ele pode encontrar 35, 40 escorpião? Aí fica a minha pergunta. Então, nós temos que ficar atentos, tomar muito cuidado. Muito mesmo. Porque é um serviço primordial aí que não tem quem tira. É igual o pessoal da enfermagem. É igual a enfermagem, gente. Enfermagem, quem trabalha com motopoda, quem trabalha aí passando veneno. A Fábio não pode passar veneno. Vai passar de um jeito, eu sei que passa. nessa administração, nas outras, vão passar. E não adianta falar que não passa. Passa. A gente sabe que passa, ninguém é burro. Agora, não pode deixar o servidor sem a insalubridade. É direito dele, ele tem que ter. Agora, é lamentável. A gente vai acompanhar e vamos ver a hora que chegar a resposta aqui. Eu vou subir e vou ler para o servidor que tiver interesse em saber da informação. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 661-2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o pagamento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteira.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, pessoal, mais uma vez eu levanto, também por conta do edital. Tá? Eu já vi o edital aí, vai vir em torno de 400 e poucos mil reais aí, dá para pagar 3 meses do piso, tá? 3 meses e alguma coisa. E eu queria saber da municipalidade se será feito esse repasse, como será feito, de qual forma. Tá? Então, estou perguntando aí para que a municipalidade informe sobre esse repasse de verba, tá? Que é o pagamento que foi votado, tá? Sobre a categoria da área da enfermagem, os auxiliares de enfermagem e parteiras. Permito, claro, doutor.
Ô, Fábio, acho que é importante esse tema ser discutido, mesmo porque eu tive recentemente com um grupo de enfermeiros, e fique claro, a responsabilidade total do repasse é dos executivos. Porque o grupo de enfermeiros me questionou dizendo que a Câmara não está fazendo nada nesse sentido. Nós não temos como fazer até que o projeto venha para casa e seja aprovado. Eu tenho certeza que será. Mas tem que partir do setor executivo. Da minha parte, eu estou cobrando para que isso seja feito e seja repassado. Mas que fique bem claro que vindo o projeto, a gente aprova no meu voto. Né? Mas que será de ter a responsabilidade da decisão do executivo.
Sim, com certeza, Marcelo, bem lembrado. É o executivo ordenador de despesas e gastos do município. A Câmara dos Vereadores, gente, ela só pode aprovar e reprovar um projeto. Então, queria deixar bem claro aqui a todos que estão acompanhando, pessoal da área da enfermagem, técnicos, auxiliares de enfermagem, parteiros. Olha, presta atenção, gente. O projeto, vindo para cá, automaticamente o nosso presidente aqui do Legislativo, Rodrigo Gutierrez, vai estar colocando ele para deliberação. É óbvio que nós votaremos favorável porque é de mérito. É como eu digo sempre em todas as homenagens que tem aqui nessa Casa de Leis. É bonito você elogiar um servidor da área da saúde? Sim. Mais bonito é pagar o que ele merece. Então, fica aqui o meu posicionamento, o Dr. Marcelo Miranda e os demais que quiserem utilizar a palavra. E vamos acompanhar aí para ver esse piso salarial nacional aí se vai ser cumprido. E, pessoal, vamos cobrar sim. É direito de vocês e o executivo precisa repassar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Quatro. Gostaria de convidar os senhores vereadores para a votação global dos requerimentos. Em votação global os requerimentos. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início à primeira turno de discussão do tempo livre. O vereador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha de interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador inscrito.
Rafael Frabete.
Com a palavra do Rafael Frabete.
presidente, componentes da mesa, senhores vereadores, quem nos assiste de forma presencial através das redes sociais. Bom, há umas duas semanas atrás eu trouxe a informação de que o governo do estado, através da CDHU, havia aberto um processo licitatório para a contratação e construção das 19 residências relacionadas ao assunto Borba Gato. Um assunto que percorre a história do nosso município há muitos anos, e assim como vários assuntos, vem sendo tratado de forma leal e resolvido. Então, quando nós aqui lembramos de que das coisas que acontecem na nossa cidade, vamos lembrar aqui a Borba Gato. Vamos fazer uma retrospectiva para quem não se recorda. Há mais de 20 anos, se eu não me engano, um bairro por ocupação, um local que é particular, vivem algumas famílias em condições não habitáveis. E não estou falando de um assunto que tem 3 anos, tá, pessoal? Estou falando de 20 anos. Né? 20 anos. E agora nós tivemos hoje uma ótima notícia, que a licitação deu positiva e quem ganhou para fazer essas casas, inclusive uma construtora da cidade de Garça. Né? Então fico muito feliz com isso. Mais um episódio da Borba Gato sendo resolvido. Né? Então, aos moradores, a quem interessa, da última vez que eu trouxe essa informação, estava aberto o processo licitatório, o Estado ia abrir a licitação para contratar a empresa, mas hoje eu trago já uma nova informação. A empresa já está selecionada, ela é uma construtora de Garça, e os próximos passos agora é iniciar a construção dessas 19 residências que vão trazer dignidade para as pessoas que moram naquele local. Uma dignidade buscada há muitos e muitos anos, presidente. Uma dignidade buscada com as pessoas vindo até aqui na Câmara. Quem se recorda desse processo? Né? Primeiro, esse projeto teve que ser criado. Vindo até a Câmara, passa pela Câmara, aprova, o município arruma o local, manda o projeto para a CDHU. É aprovado o projeto da CDHU. Após isso, colocado em uma briga. Vocês não entendem o que é isso. Mas é uma briga política para conseguir encaixar uma construção dessa dentro da CDHU, sendo 19 residências apenas. Mas, graças a Deus, o resultado é o que eu trago hoje. 19 residências serão iniciadas a construção através de uma empresa garcense. Parabenizo a administração pública, porque aqui nós precisamos fazer justiça também. São 19 famílias que terão a dignidade de morar num bom local. Ficamos ansiosos e aguardando aí o início. Sim, permite.
É motivo de alegria e satisfação ver essa situação que se arrasta há décadas. Sendo solucionada. Até porque aquelas pessoas que moram ali, em condições difíceis, precárias, agora terão uma condição muito melhor de vida. Então, motivo de alegria, satisfação e parabenizar o Executivo por mais essa conquista. Obrigado.
Aproveitando agora, como dizem, né, Almeida, nós estamos iniciando aí o próximo ano, um ano de eleição. Né, e agora a política ela é voltada, obviamente, também à eleição. Então vamos lembrar aí quantas pessoas passaram por lá, prometeram, foram embora e nada aconteceu. Dessa vez estamos falando de resolutividade.
Permite mais uma parte, Rafael? A gente percebe que, às vezes, o assunto ficava meio parado, mas, ao que chegava o tempo de chuva, muita chuva, aquele pessoal tinha uma grande dificuldade. E hoje, nós estamos vendo essa solução. Eu espero que, há pouco tempo, aí ela se concretize. Obrigado.
Lembrando aí, Almeida, que a maior dificuldade, justamente, é porque é uma obra que vem do governo do Estado. É uma obra que o município poderia fazer, né? Não teria condições de fazer essa obra. Mas a briga e a discussão com o governo do Estado, a busca para esses resultados acontecerem, eles existiram. E às vezes as pessoas via o assunto meio quieto, achavam que ninguém estava fazendo nada. E eu fui cobrado em rede social, por algumas pessoas, em tribuna. Então, a resposta... Não existe uma resposta melhor quando você é cobrado numa rede social, numa tribuna, do que trazer a solução. A solução é essa. As casas iniciarão a construção, espero eu, que o mais rápido possível, porque a empresa é uma empresa muito sólida aqui do município. Fico feliz de ter sido, inclusive, uma empresa do município que gera renda para o município, gera emprego, e é isso que a gente quer, desenvolvimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se é orador.
Lucas Capito.
Com a palavra, do Lucas Capito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, senhores vereadores, público que aqui está presente, público de casa, uma boa noite a todos. Bom, hoje Eu venho aqui falar de um assunto de extrema importância também no nosso município. Algum tempo atrás foi aprovado nessa casa por todos os vereadores um projeto de lei que eu fiz referente à música ao vivo na nossa cidade. O projeto foi aprovado. Agradeço a todos vocês por terem aceito a minha proposta em estar ajudando a minha classe, que é a classe musical, donos de bares da nossa cidade. Mas ultimamente eu venho recebendo bastante reclamações de donos de bares aqui da nossa cidade, que a prefeitura tem pedido aí para cancelar os shows, os lugares que fazem música ao vivo. E eu, como vereador nessa casa e como músico dessa cidade, estou subindo aqui hoje para falar que eu estou fazendo um requerimento, que na próxima sessão tem um requerimento direto para o prefeito, para fiscalização, para que a gente possa chegar num acordo, porque eu fiz o projeto e agora o pessoal tem barrado aí alguns locais, eu não vou citar nomes, tá? Mas são vários, não é apenas um. Então eu já fiz o requerimento, entra na próxima sessão. Quero poder contar com o apoio do prefeito da fiscalização e saber quais os critérios, o que que a gente precisa correr atrás aí para estar ajudando esse pessoal que trabalha com música ao vivo. Como eu já disse várias vezes aqui nessa tribuna, a música ao vivo, para quem tem o seu bar, o seu estabelecimento, ajuda e muito na sua fonte de renda, no seu lucro real final ali, porque um dia de música ao vivo, num estabelecimento que depende disso, o movimento dobra. Sem contar que são músicos, né, que vivem disso. Então, a gente precisa entender o porquê está sendo... Tá cancelando os shows, o que que falta, o que que o estabelecimento precisa. Então eu venho aqui dizer para você, dono de bar, restaurante aqui da nossa cidade, que eu já fiz um requerimento, na próxima semana estarei cobrando, irei mantê-los informados. E mais uma vez venho dizer para vocês que pode contar com esse nobre vereador. Além de vereador, eu sou músico, vou vestir a camisa da classe até o final. E estou aqui para representá-los até o final do meu mandato. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinan.
Com a palavra, vereador Fábio Policinan.
Bom, não ia nem levantar, gente, mas eu recebi... Fabiano, põe no telão aí, por favor. Recebi uma informação que hoje, na rua Gabriela, ali com a Tupi, a gente já vem questionando desde o meu primeiro mandato aqui. Acidente, gente, esse acidente de moto com um veículo foi gravíssimo. Quem desce a Gabriela ali com a Tupi, aquele cruzamento, eu por várias vezes eu já passei ali, quase bati. Ali é muito perigoso. Queria pedir aqui o departamento de trânsito que dê uma analisada ali antes que alguém mate algum motociclista. Não é a primeira vez. É a rua de baixo ali da Igreja do Freio. Tá? Se você descer uma quadra para baixo, você sai nessa esquina aí, ó. Então, gente, gravíssimo. Cara, a pessoa tá bem machucada, várias fraturas. O pessoal da Araceli me encaminhou aí, inclusive, para que comentasse o assunto e fizesse requerimento. Eu vou pedir pro Antônio fazer. Gente, eu queria... Você sabe que me causa uma indignação muito grande? Obrigado, Fabiano. Essa situação do terrão, cara. Eu vou no terrão ali há muitos anos, vários vereadores aqui vão, mas você vê aquele vaso sanitário quebrado, aquela situação horrorosa. Eu passo por ali porque eu frequento a Vila Araceli. Tá puro lixo, pura sujeira. Fabinho, mas o povo suja. Mas a prefeitura tem que limpar. Desculpa, mas tem que limpar. Não adianta largar um banheiro lá sem água, sem nada. Melhor tirar. O pessoal vai no córrego lá e acabou. Porque se para largar isso lá fedendo, dá nojo, hein? Dá nojo. E a última vez que eu estive lá, eu estive olhando a areia fedendo. Como você joga numa areia fedendo daquele jeito? É difícil. Nós pedimos, eu pedi um tempo atrás, aí fiz um requerimento, para que jogassem areia fina no terrão. Jogaram um caminhão de terra vermelha. Parecia que tá tendo rodeio lá. Aí foram lá e tiraram a terra. Ô, gente, vamos fazer as coisas com amor. Ó, o Regi e a Miriam estão aqui ainda, não foram embora. Eu achei que eles tinham ido embora. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. O cara fundou uma associação, o cara cuida, o cara faz lá as coisas porque tem amor naquilo lá. Prefeitura, ajuda, né? Não tem uma calçada decente ali pro pessoal andar. Vamos fazer com carinho, o cara tá lá limpando, tá todo mundo ajudando. Eu vejo lá quando tem jogo, eu vou lá. Eu vou lá. Meu namorado é da Araceli, eu conheço, eu não saio dali. A gente vê o descaso com o terrão da Araceli. Agora, se for por causa do Regi, por causa da Miriam, chega neles e fala pra eles, ó, vocês saem do terrão que a gente vai arrumar. Mas arruma. Arruma. Limpa, faz um negócio decente, aqueles alambrados tudo rasgado lá. Pelo amor de Deus, gente, eu vou lá de vez em quando, eu vejo ali uma situação, a torneira lá, a pia saindo água sem torneira, ah, o pessoal arranca a torneira, vai lá e põe um registro lá com um cadeado, eu quero ver. Põe uma pedra lá, já não bastasse aquele esgoto escorrendo ali embaixo, é um carniceiro desgraçado, já falei pro Saai, toma providência, porque desce para dentro da nascente, mas não tem acordo. Eu vou ter que levar a polícia ambiental lá. Chega de esperar, né? Chega de pedir com educação, porque parece que não entende, não ouve. E quem sofre é a população ali, fundo da Cavalcante, 7 de setembro, fundo da Tupi, com Gabriela. Parece que não sei, ninguém enxerga. É difícil, hein? Mas fica aqui o meu pedido, para que a administração pública, o SAAI mais uma vez, Departamento de Trânsito, tome as providências cabíveis, secretário de Esporte, Júlio César, desce lá, Júlio, e vê o que precisa fazer. Eu estou acompanhando aí, veio uma verba aí, que foi comentada nas redes sociais, aí eu queria saber onde foi aplicada. Porque eu não vi nada lá, desculpa, mas o terrão está do mesmo jeito que foi há sei lá quantos anos. Só puseram um alambrado, uma arquibancada lá que foi tirada de lá do cartódromo e posto lá. Mas, enfim, precisa melhorar e muito. Por quê? O mundo está perdido nas drogas mesmo. E enquanto nós temos quem faça, vamos dar valor. Era isso aí que eu tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se é hora do
Ademar.
Com a palavra do Ademar.
Parabenizo as falas do vereador Fábio Policinani, Regis Miriam, que estão aí, todo o pessoal da Araceli e do Terrão. Bom, vamos ser bem sinceros aqui, né? Terrão, antes, né, Regis, você fazia bastante jogos, campeonatos lá, e quando nós... Eu vou relembrar, tem que relembrar, sim. Quando eu fui lá, no Terrão, onde você estava lá, deu oportunidade, o espaço... para minha pessoa e para outros vereadores aqui, para todo mundo, né? Onde eu ajudei lá, é onde você também me ajudou indo lá, trazendo verdades, até indo, trazendo ideias do governo do estado de São Paulo com recursos que trouxe para o município de Garça, fazendo indicação para o prefeito municipal de Garça em ajudar aquela área, né? E ele não fez, né? Eu fui lá no Terrão, no dia da comemoração do fim do jogo, do campeonato, dos seus campeonatos, e falei que o prefeito lá não fez, porque ele não quis fazer. Não foi essas palavras? E com todo o respeito ao Júlio César, para aqueles que fizeram leve trás a informação a ele, eu nem sequer aquele dia, Regis, no microfone que eu falei no meio do campo lá, eu falei o nome Segel e nem o nome Júlio César. E muito menos eu falei mal do programa do CT, né, Miriam? Que tá, do pessoal lá da natação. E aí veio... as conversas tortas, né? Totalmente desfaladas. Então, é bom a gente saber, Regis, porque naquela área, com a documentação que você tem aí, e como eu tenho aqui também, está com o logo da Prefeitura Municipal de Garça, e quando o Júlio César veio aqui, com todo respeito falo dele, não estou falando mal do senhor, tá? Para depois as outras pessoas fazerem um leve trás. Mas eu falei aqui que tinha endereço, tinha CNPJ, né? Desculpa, tinha o endereço, tinha o local, tudo certinho, tinha o número da documentação, tinha o logo da prefeitura, não é verdade? Então, assim, são coisas que devemos valorizar no nosso município. Pessoas como o Regis e a Miriam, que eles não ganham nada, salário nenhum, fizeram associação, tá, Regis? Foi um prazer, às vezes, até orientá-los por pessoas que conhecem de uma maneira técnica, porque eu não sei fazer essa parte técnica, certo? Então, vocês têm que fazer isso aí, não só para o esporte, mas para a comunidade. É dessa maneira que a gente tem que fazer nessa vida, é fazer o bem para o bem, né? Sem esperar nada em troca. Então, fazer o bem para as pessoas, fazer campanhas, não é verdade? De arrecadação, sociais, né? O esporte, como você mesmo falou nessa tribuna, ela é saúde, ela é educação, ela é disciplina, e vocês fazem isso de uma maneira muito coletiva e de uma maneira muito satisfatória para a periferia, né? Englobando, né? Socializando todos. Então, Regis, hoje você é independente, associação, precisa do poder público? Precisa. Todos nós precisamos do poder público quando a gente quer fazer algo social. Mas eu gostaria aqui de deixar a par nessa Câmara Municipal que nós, vereadores, temos o conhecimento que hoje o Regis, a Miriam, né, fizeram uma associação e que essa associação ela merece todo o reconhecimento do poder público, do município e, principalmente, nós temos que incentivar cada vez mais a ajuda para essa associação, como outras associações também, incentivar grupos como vocês a se estruturarem de uma maneira técnica, jurídica como vocês e fazerem nós distribuirmos isso, né? Incentivar esses grupos sérios como os de vocês a fazerem associação. Porque assim, dessa maneira, o poder público ele tem mais autonomia em ajudar as pessoas em distribuição social. Então, Regis, vamos fundo. Tá? Tá abandonado lá hoje, mas eu tenho certeza que foi depois daquele dia lá que começaram a pegar o pé lá. Né? Foi lá onde a palavra APP... Ela existiu lá, né, por um momento. Né? Antes nunca tinha existido essa palavra PP lá. Né? Requerimentos aqui de outros vereadores de legislatura passada, também para melhorar o terrão, não existia PP, né? Mas existia requerimentos, tribuna, discursos, né? Projetos futuros. Então, esse é o problema. As divergências políticas elas têm que existir sim, mas não para travar atividades sociais de olhos bonitos, como vocês têm, né, os olhos para o futuro de olhar para o próximo, para o bem, para as pessoas. Parabéns, Regis. Você tem todas as vezes que vocês deveriam vir aqui, sim, e mostrar a realidade da periferia. Miriam, Regis, os campeonatos que vocês fazem aí, vai fundo. É só o começo ainda de um longo tempo. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, os oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra do Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e a população presente aí, né? Marcão do Basquete, seja bem-vindo aí, parte da educação, nosso amigo cabeleireiro, Márcio Ativo, o pessoal aí do Terrão, Regis. Bom, eu vou comentar um pouco sobre o Terrão. Eu vou muito pouco lá, mas às vezes que fui lá, sempre fui bem recepcionado, bem recebido aí pelo pessoal do Terrão, tá? Eu até se lembro que uma vez, o vereador Pedro Santos até comenta aí o saudoso, né? Nosso saudoso Nardo, né? Podemos dizer assim, que hoje tem até o nome aí no município, né? Pelo excelente trabalho que fez aí pela população. Eu lembro que tinha solicitado para ele naquela oportunidade fazer uma limpeza ali no Terrão, na parte de trás, né? Saiu um caminhão de sujeira de lá. Onde o Regis estava comentando aí que fazia limpeza, né? Ali naquela parte. Então a prefeitura precisou fazer ali a limpeza naquela área verde. Saiu um caminhão de sujeira de lá. Trator, máquina, né? A gente viu que realmente é muita sujeira que vem de lá. Então o apoio que precisar aí do Terrão, o pessoal do Terrão nessa casa de leis, eu digo por mim aqui, terá o nosso apoio também, tá? Aquilo que for necessário, aquilo que será importante para o Terrão, com certeza aí. Lá, o pessoal está representando aí a equipe, né? Os times que treinam lá, tudo certinho, o Regis, a outra moça aí também. Eu acredito que é assim que tem que ser mesmo, tá? É a mesma situação do pessoal da Borba Gato, né? Quantas reuniões vieram para cá, assistindo as sessões da Câmara, conversando com os vereadores, né? O Nil,
toda a equipe ali do Borba Gato, o pessoal junto, então isso aí faz toda a diferença. Bom, mas enfim, parabéns aí ao pessoal do Terrão, tá? Ter o nosso apoio, né, aqui na Câmara Municipal, aquilo que for preciso e necessário, estaremos aí pronto para apoiar. Pessoal, feira municipal, tá? Estive aí recentemente na feira, em outras oportunidades já estivemos também, tá? É, junto ali com os feirantes, e o pessoal está questionando algumas situações lá. Tanto é que foi aprovado em alguns requerimentos encaminhados ao executivo aí, pedindo a melhoria na iluminação. O pessoal levou a parte da iluminação lá, teve um furto de fiação elétrica e tal. Então, já estou sabendo que a prefeitura está comprando esse material para fazer tipo um serviço lacrado lá, na feira municipal. Então, estamos aguardando, o feirante chega pela madrugada lá e está tudo escuro, a feira, o questionamento deles lá, tá? Outra situação é o asfalto. A população de casa estiver acompanhando, algum feirante, vereadores que pisarem na feira, encontrar o feirante, vão sempre estar questionando isso aí. E uns até falam, olha, veio um recurso para isso, não foi arrumado o asfalto. Então, vou até pedir para a Câmara Municipal preparar esse pedido, buscar o respaldo da informação correta aí sobre... É, esse asfalto aí da feira, né? Então tá recapeando a cidade e eles estão questionando aí a feira. Outra situação, os banheiros lá estão deteriorados, né? Levaram a pia embora do banheiro, vazamento de cano. Então são alguns detalhes pequenos que fazem toda a diferença ali pro pessoal. Parte de tomada em alguns locais, banca do pastel e assim por diante. Esse tempo atrás tinha um furo ali em Vereador Pedro Santos, no teto, estava caindo lá embaixo, a prefeitura resolveu. Então sempre que tem algumas dificuldades, estamos lá, acredito que os outros vereadores também, né? O pessoal até comentou que outros vereadores sempre vão lá, estão sempre participando com o pessoal.
Uma parte do vereador.
Sim, permitido.
Só recordando que recentemente a prefeitura fez uma reforma na feira de 300 mil reais.
300 mil. Está pedindo em requerimento essa resposta aí para a gente ter, né, a informação correta aí. Outros vereadores acho que já devem ter pedido, né? Aí vem junto também. Mas só mencionando a pedida aí do Ceante, essa situação aí da feira municipal, para trazer um respaldo às situações deles lá, tá? Tem trazido, até pleiteando aí com o pessoal do SAMA, para ver se marca a reunião, para conversar com os 4, 5 feirantes ali, e ver a possibilidade de trazer algumas melhoras lá, né? Sem contar que tem um pessoal da autoescola que utiliza também o local, aí se torna aquele questionamento que sempre tem, né, gente? População onde passa, a população vai sempre comentando, né? Os políticos só aparecem aqui no ano eleitoral, né? Então, é muito questionamento sobre isso. Eu acredito que os vereadores, já vi vários vereadores lá também, tá? Então, eu acredito que esse é o foco, né? Mas eles comentam muito sobre isso. Então, é importante os vereadores estarem sempre um tempinho, vá lá ver o que pode ser feito, interagindo junto com eles e buscando melhoria com os feirantes, que é uma classe aí que precisa de apoio, de resposta. Eu acredito que o executivo, né, vai dar uma atenção aí ao pessoal, através dessa reunião aí, né? Quem sabe marca essa reunião, consegue falar com eles para buscar algumas soluções aí. E se estender aqui, gente, tem a parte do Sombrite também, quarta-feira fica um sol terrível, Sombrite todo rasgado, então o pessoal toma muito sol lá na parte. É outro questionamento também, é aquela parte das calhas, né? Podemos dizer ali, onde faz todo aquele alagamento ali no chão. Obrigado.
Consulto, senhor segundo secretário, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, é importante ressaltar, gostaria de agradecer a presença do Regi hoje aqui, da Miriam, que veio acompanhá-lo, sempre acompanha, mas é importante ressaltar a importância do projeto Tribuna Livre. Nós discutimos aqui algumas vezes, projeto de minha autoria que eu coloquei aqui algumas vezes para ser votado nessa Câmara. E conversando com o Regi sempre está vindo nas sessões aqui, está acompanhando, está entendendo muito bem como funciona aqui. Conversando com ele, eu falei assim, ó, tem o projeto de Tribuna Livre que eu apresentei, agora que a instituição, né, que o grupo está montado com o CNPJ, é muito interessante vocês utilizarem essa ferramenta para estar trazendo esse assunto aqui para a Câmara. A importância do Terrão, do trabalho que é feito lá. E aí, o Regi, muito bem hoje, veio aqui, quebrou o gelo, utilizou a fala aqui. Saiu muito bem, viu, Regi? Parabéns, o Regi estava bem seguro, chegou aqui e falou muito melhor do que a gente tudo. Então, Regi, seja sempre bem-vindo, tá? E essa tribuna livre é para isso mesmo, para ser utilizado para dar voz para a população e para dar voz para pessoas igual você, gente, que faz um bom trabalho para a sociedade, não apenas no esporte, né? Mais uma vez eu falo, o trabalho que eu vejo que o Regi, juntamente com a Miriam, executa lá naquela região da Araceli, não é apenas no esporte. Muitas vezes eles vêm procurar a gente, conversa com a gente e faz um belíssimo trabalho social, só que não chega na população, porque não é o intuito deles ficarem mostrando o serviço que eles fazem. Então, eles fazem um belíssimo trabalho social, só que não utiliza dessa ferramenta para se aparecer. E isso que me faz apreciar ainda mais o trabalho de vocês. Então, parabéns, Regi, parabéns, Emília, parabéns ao pessoal lá do Terrão. Aproveitando a oportunidade que nós estamos falando de esporte, já foi discutido algumas vezes aqui aquela iluminação lá do Jaime Miranda. A prefeitura, ela abriu uma licitação para a construção daquela pista lá, né, que está sendo feita lá no Jaime Miranda, e para a iluminação do parque como um todo. Foi colocado lá lâmpadas de iluminação solar, e infelizmente as lâmpadas não iluminam, né, como foi discutido aqui muitas vezes. E eu passei lá recentemente e eu percebi que uma grande quantidade dessas lâmpadas já não estão mais lá. Não sei se foi retirado pela prefeitura, fiz um requerimento, só que ainda não recebi resposta. Mas essas lâmpadas não estão lá no Jaime Miranda. E pelo custo, que ao todo vai ficar R$1.472.803,28, pelo custo é importante a gente sempre ficar em cima. Se for feito a troca, espero que seja feito o quanto antes, né? Porque já faz uns dias que foram retiradas essas lâmpadas de lá e até agora nós não vimos movimentação ainda para a questão da troca. Torço para que se resolva, porque nós temos em mãos aí uma grande quantidade de recursos que foi depositado lá naquelas duas obras que lá estão, e a iluminação ficou muito fraca, muito, muito fraca, muito amadora, bem dizer, a hora de colocar uma iluminação simples, que facilmente se quebra, facilmente alguém pode retirar lá e levar embora pela falta de pessoas que ficam ali, né? Não é um lugar muito populoso. Então, torço para que as lâmpadas que sejam colocadas lá, elas fixem com maior segurança e que sejam permanecidas lá. E que se fosse feita a troca lá, né? Espero que seja feito quanto antes, que a prefeitura estabeleça uma maneira de segurança para que essas lâmpadas não sejam retiradas de lá. Tá? Tenham todos uma boa noite. Pedro Rubinho, obrigado pela presença, como sempre.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente do grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores pelo novo turno de discussão, pelo tempo prorrogado de 5 minutos, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Vou mostrar aqui sobre o projeto Vida Longa, mas antes disso, pode pôr aí, tá, Faca? Eu vou falar sobre o Regia Miriam aqui, né? Eu tava até brincando com ele ali que ele tá pronto já, Regi. Já falei pra você algumas vezes que você tem que ser candidato, cara. Talvez algumas pessoas vão se distanciar de você, mas os que tem que ficar, fica, né? Então, fica aí a oportunidade para você sair candidato numa próxima e poder, aí ou você ou a Miriam, vestir de fato a camisa dessa associação e buscar e pleitear, que é o que vocês fazem mesmo, tá bom? Vocês foram os primeiros, tá? Só para vocês saberem, tá? Que sacaram e entenderam o que é emenda positiva. Algumas associações do município ainda nem entenderam como isso funciona, a importância que esse projeto tem dentro do nosso município. A emenda positiva que foi aprovada nessa Câmara nesse ano, né, ela traz uma informação muito boa, que é a participação do vereador através de pedidos da comunidade. Então vocês foram os primeiros a sacar. Acho que após essa sua fala, Regi, vai vir bastante gente procurar a gente querendo que a gente empregue a emenda positiva nas suas associações, entidades ou em alguns outros pontos do município. Então, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por ter utilizado a palavra e falado sobre a emenda positiva. Então, vocês estão espertos e isso é muito bom. E essa é a função do vereador. Levar até você, Regi, a solução do problema.
e não levar um lá que te traga problema. Tá bom? O vereador, a solução tem que partir da gente, mas não criar um problema para vocês. Ok? Fabiano, pode mostrar, por favor? Bom, eu estou aqui com mais uma ótima notícia, projeto Vida Longa, né? Mais um problema antigo sendo resolvido. Eu preciso colocar, porque o Fábio do CDHU hoje me mandou um monte de coisa, falou, Rafa, mais boas notícias. Então, parabenizar aí o Fabinho do CDHU, um cara empenhado. Nós temos funcionários muito bons, né? E aproveitar aí, parabenizar também o secretário, né, o Piola, dentre todos aqueles que são envolvidos também, e dizer que esse projeto Vida Longa é aquele projeto que vai abrigar aquelas pessoas de idade que não possuem família, não possuem condições de estar dentro de um asilo, para que elas tenham os últimos momentos, os últimos anos de vida dentro de um local que gere aí satisfação. Esse é um problema, mais um problema antigo sendo resolvido. De 16 a 19 casas, eu não me recordo agora o número de casas. 19? Né? Então, acho que é isso mesmo. Então, hoje foi colocada ali a placa solar, Almeida. Foi colocada a placa solar ali. Então, logo nós teremos essas residências prontas para essas pessoas com idades idosas, com idades avançadas, ter um local digno para morar ali e viver. Né? Lembrando que é do município. Então, sempre que tiver condição de repor, de outra pessoa utilizar no futuro, então é um projeto que é inovador. Pode falar, Almeida.
Permite uma parte? Eu vejo com bons olhos mais um projeto que avança, né? E beneficia aí pessoas com mais de 60 anos que moram sozinhas. Então é um projeto maravilhoso, são construções novas, muito bem feitas, que vai trazer realmente bastante conforto para essas pessoas. Então eu vejo vários projetos avançando em andamento, vejo também que o projeto lá da erosão da cascata que já chegou uma solução para aquele problema também.
30 anos.
Projetos importantes sendo aí solucionados. Parabéns à administração. Obrigado.
Às vezes nós não colocamos reparo em projetos como esse, né? Mas hoje aqui nós falamos aproximadamente de 40 casas que serão destinadas a pessoas que não tiveram até hoje uma dignidade e nem foram observadas pelas administrações que passaram. Então, a gente tem, sim, que trazer essas informações e essas pessoas que estão sendo beneficiadas, o pessoal da Borba Gato, o pessoal do Vida Longa, saibam que não foi fácil. Parece que depois de pronto é fácil, mas a gente sabe o caminho que isso percorreu. Isso é política pública de continuidade. Isso é política pública que olha para a população que mais necessita. Então, vamos criticar? Vamos falar do que está errado? Vamos, mas vamos lembrar do que está sendo feito também, do que está sendo bem feito? Isso é mais difícil.
Permite,
né?
Segunda parte?
Permite, sim.
São projetos realmente difíceis e exigem muito trabalho e dedicação da administração. Tanto é que se arrastam há 20, 30 anos e agora chegou a solução. Obrigado.
Além da erosão que você disse aí, que hoje saiu, né, a aprovação do projeto, 5 milhões de construção para essa erosão, tem mais de anos que vem sendo apontado que isso vai trazer um problema, 30 anos, né? Para o nosso município e está sendo resolvido. Falei da Borba Gato, tem 20 anos. Falei dessas casas, agora tem mais não sei quantos anos. Então, isso sim a gente tem que observar. Sempre tem o que melhorar, mas precisamos ser justos e olhar o que está melhorando. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da primeira sessão, que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite.
Thank you.